podcast 45 minutos, começando sua edição de número 220.
Estudinho já.
220 já, rapaz. E dessa vez a gente com um time desfalcado, uma vez que o maestro Cássio Zirpoli está em São Paulo, foi acompanhar o show dos Rolling Stones, mas mandou um comentáriozinho dele sobre o clássico dos clássicos desse domingo. Estou aqui, Celso Ishigami, Rafael Brasileiro já falou com vocês também.
E aí, galera?
Fred Figueroa.
Já por aqui.
Fred Figueroa ainda, né, por aqui, inclusive.
Ah, é. Então gravando, também, né? Gravando durante o Oscar, enquanto o jornal está entre a primeira e a segunda edição. Fechei a primeira edição do Diário, que vai para o interior. O interior não tem direito a ler sobre o Oscar, não. E agora...
Por uma questão logística, claro.
Por uma questão, obviamente, de logística.
Mas depois... não tem problema, é só acessar o diário pernambuco.com.br e vai ficar informado.
Olha aí, quero... propaganda completa.
É um gigante.
E aí, daqui assim que terminar o Oscar, a gente fecha uma segunda edição. Então, no meio tempo, no intervalo, um podcastzinho. Né?
Podcastzinho pra animar. João de Andrade Neto, João Grilo.
Estamos aqui e sobre o Oscar, a gente tá gravando durante a cerimônia. Digo logo, tô nervoso.
Tá bem, viu?
Spotlight?
Não. Spotlight?
Rock, tô torcendo contra demais esses caras aí.
Não, rock.
Fechado com rock.
Eu tô nervoso. E, assim, durante
fechado
a grava...
com rock.
Durante a gravação, eu acho que vai sair.
Se sair The Oscar Goes to Sylvester Stallone, tem que ser.
Vai parar na hora que a gravação
vai parar. Na hora.
Prepara a música.
Prepara a música. Agora, isso vai ser bonito, porque.
Eu vou
quem vai estar escutando já saber quem ganhou.
Exatamente. Mas aí eu. Quem não sabe faz ao vivo.
Quem não sabe faz ao vivo.
E também tem o seguinte, a galera vai saber como foi nossa emoção naquele momento ali, né? Tá fechado também na torcida com o Sylvester Stallone?
Eu sou. Existe
é
a cultura.
Falo, né?
Não, peraí.
Existe a cultura aqui, nesse prédio, que não necessariamente no podcast, mas no Super Esporte, de que quando tu me abraça, quando percebe que tá alguém muito interessado em alguma coisa,
a energia negativa da turma é muito forte.
Ou seja, tu tá com o Mark Ruffalo.
Então, tô começando a pensar em...
Eu chamaria, se ele ganhasse, eu chamaria. E o Oscar gostou, Rock
Balboa, é verdade. Bom, senhores, esse musicast que já tá acabando, vocês estão ouvindo aí. My Sweet Lord, George Harrison, que na última quinta-feira faria aniversário. João, você conseguiu...
73 anos, ele faria 73 anos.
Você que indicou, inclusive, essa música, fala
sobre
ela.
Por conta da data do aniversário, assim, George Harrison é o Beatle preferido de Priscila, só pra deixar claro.
Olha aí!
Recuperando pontos.
Não, é o meu.
Essa é a hora que Priscila tá... Um beijo, Priscila, um beijo pra você.
É o Beatle preferido dela, o meu Beatle preferido é John Lennon. E faria 73 anos e, assim, essa música é o maior clássico dele, carreira solo. E é o do primeiro, porque George Harrison tinha muita... Um dos motivos, são vários motivos, assim, da separação dos Beatles, um dos, era a questão de George Harrison se sentir muito suprimido pela dupla Lennon-McCartney, né? Porque só os dois que os discos praticamente eram só feitos os dois. E George Harrison tinha uma produção muito grande. E lutava pra colocar uma música dentro dos discos. Aí, quando a banda acabou... Tanto é que quando a banda acabou, ele lançou um disco triplo, somente, de inédito. Assim, pra você ver a quantidade de material que ele tinha pra lançar.
Então, que ele queria ter lançado com os Beatles e não conseguiu.
E não conseguiu. Aí lançou All Think Must Pass, que o disco é de 1970. Ou seja, logo a banda acabou em 69, o Let It Be é de 70, mas o Let It Be, digamos assim, é um disco póstumo dos Beatles. O último disco de lançamento foi o Abbey Road, que foi de 1969. Aí veio, depois da banda encerrada, lançaram o Let It Be. E George Harrison, ainda em 1970, lançou esse disco triplo, que tem como carro-chefe essa música, que é sensacional. George Harrison, que por sinal, tá vendo aqui, eu lembro quando ele morreu. Ele morreu no dia 29 de novembro de 2001. Foi no dia do sorteio dos grupos da Copa de 2002. Eu lembro muito bem disso.
João de Andrade Neto.
Pera. Misturando memória, é impressionante como quem vive
futebol.
De futebol como a gente
falta a vida pelas Copas do
tem
Mundo,
as memórias,
Libertadores,
totalmente
João Avelange é um mapa pra todo mundo.
A memória é totalmente montada a partir do,
exatamente,
do calendário esportivo. É, né? Você aproxima uma Olimpíada, uma Copa do Mundo.
E George Harrison era um desportista também, ele gostava muito de esporte, inclusive assim, o esporte preferido dele ia muito Fórmula 1. Ele gostava muito de Fórmula 1. E sempre nas corridas e tal. Assim, genial.
É isso aí, senhores. Então vamos falar aqui do nosso querido Village Porto de Galinhas. Fred, e aí? A casa tá...
A casa gigantesca.
Tu conheceu?
Ainda não, mas conversei com o Eduardo na última quinta-feira, às vésperas do nascimento de Marcelo.
Um beijo pra você, Eduardo, beijo pra Marcelo.
Tudo certinho.
Seja bem-vindo, viu, Marcelo? Seja bem-vindo a essa família.
Já tá escutando,
aí.
Deve estar escutando. Porque Eduardo vai passar a madrugada acordado. Marcelo.
Não é homenagem a Martelotto, não, né?
Não.
Rapaz.
Será? Pode ter sido uma promessinha aí na reta final
da reta final.
Se subir. Se subir.
Batizo.
Bom, já nasceu.
Era Matias.
Era Ricardo.
Ricardo.
Ricardinho.
Nasceu pra quente, né? Primeiro jogo é o que conta.
Ok, tudo bem. O destino ajudou um pouquinho.
Ajudou.
Mas, conversando sobre a casa é. A gente tá preparando uma ação na casa, mas a casa é fantástica.
Eu queria ter ido na inauguração.
São quatro suítes. Basicamente quatro suítes, na verdade são duas suítes e dois quartos com banheiros, né, pra eles embaixo. O custo, eu achei, a gente fala que é empresário, né? Lembra quem falava, você que adiante, eu achei o custo interessante.
Conta aí.
A casa fica em torno de R$3.000 uma diária. Agora, meu amigo, o serviço não é brincadeira, não.
É, mas é pra empresário.
Veja só.
Assim, é uma parte da função.
Vale o preço. Veja só, é R$3.000.
Não é pra estudante, não.
Como a gente ainda não tá. Esse é só um pré-lançamento. A gente não sabe se o desconto do podcast vai dar uma chegadinha aí. Isso é só um pré-lançamento. A gente vai lançar oficialmente. Mas quem tiver curiosidade, ela já tá disponível no booking.com.
Já tá,
pode dar uma olhadinha.
É melhor que a do Big Brother.
Mas veja só os R$3.000. Primeiro, pense que podem ser. Ele falou, Eduardo, quantas pessoas? Pode botar 200 lá dentro se quiser.
Bota. Vou começar, né?
Veja só, a casa é sua. É. Certo? Não, mas vamos lá. Quatro casais. Certo. Né? Você também não vai com menos que isso.
Certo?
Certo? Você não vai com menos que isso.
É, você não vai.
Você não vai desperdiçar quarto.
Se você não for empresário, né?
Não, mas sim, claro, você não vai com menos que isso, porque você não vai
desperdiçar. Você não vai pegar a casa e só você
vai. Aí vai o bangalô.
É, claro.
Aí você vai ter um segurança, um chefe, velho, à disposição.
Ou seja, é mistura de Big Brother com Masterchef.
Exatamente, vai ter uma pessoa pra cuidar de toda a limpeza, toda a estrutura.
Master Brother.
Big Chef. Aí você vai. Não, mas é fantástico. Aí você pode escolher levar a sua comida pro chefe fazer. Você pode escolher os pratos que o Village oferece, cardápio especial pra casa.
Velho, você vai ter um chefe à sua disposição.
Você vai ter o que quiser. Você vai ter o que quiser. E tudo se conversa.
Você vê esse quarto?
Tudo. Olha, tudo. Toda a limpeza, tudo. E se você não quiser o chefe, ele vai estar lá.
Você quer dizer ele?
É, veja só. Se quiser o cara fazer um ovinho, manda o chefe fazer. Então vai estar. Esse bom que a gente que joga, a gente também.
Se você fizer isso, veja só. Se você conseguir levar a patroa pra lá, assim, são pontos infinitos.
Ponto infinito. Mas sabe o que é que tá sendo feito? Festa.
É.
De aniversário. Sim. Casamento. Até casamento já tá sendo bastante procurado.
Bacana.
Amigo, é um paraíso, pô.
E aí, sem dúvida.
É o que o João falou no outro programa. Você tem uma casa do Big Brother, melhor que a do Big Brother, e é mesmo. Sem dúvida nenhuma.
Na estrutura de hotel.
Com o mar na frente. Prio. Na frente.
Sem ser muro.
É.
Pra casamento vale demais.
Casamento, pra tudo, pô. Assim, quem tem. Lógico que. Parte, o estudante, o cara. Se bem que fazendo haha, levando como 18.
Formatura, formatura.
Fechou a festa da sala.
Festa da formatura.
Né? Que Eduardo não nos ouça. Cabe em quanto naquele bangalô? Na dificuldade. Com apertozinho.
Na apertozinho, pô.
É porque tá falando em cama.
Estudante. Tu com 18 anos.
Não é, é pra dormir?
De qualquer jeito.
Cabe gente.
Na dificuldade, levando o cachorrinho.
Na minha vida de estudante, eu já dormi em cada lugar miserável.
Dá uns três casais.
Dá demais.
Com dificuldade.
Peraí, menino. É.
Oxi.
No bangalô?
Esse sim, com dificuldade.
Não
é possível.
Casal de 18 anos, 19 anos.
Casal.
Oxi. Agora, se for pra botar a galera dava 18. É. No bangalô. É. Na casa dá uns 80. Sem dificuldade. Ei, irmão.
Não dá ideia, não.
Não dá ideia, não.
Eduardo, se você não gostou dessa ideia, liga pra gente.
A gente resolve esse
problema.
A gente
edita. Desculpa.
Mas a gente vai. Ó, sério mesmo. A gente vai bolar algo muito bacana aí. A gente já vai acionar a equipe do Podchef. Vai ter essa casa.
E olhar
a pressão do tempo, né?
Porque nosso amigo Cássio Zirpoli vai, aí é complicado.
Mas aí tem problema não. Lá,
se lado Cássio é for e chover, tira a casa de lá.
É. Até porque são quatro quartos. E a equipe do podcast...
Um vai boiar.
Já sabe
quem é, né? É muita fuleiragem, sabe por que eu cantar aqui, velho.
Outra dica, só pra fechar o Vilagem rapidinho. Tá naquela época do ano que a...
A diária tá mais...
Apesar de que lá não tem tempo ruim, nem no céu, nem no movimento, porque tá um momento muito legal, até vivendo uma estrutura ótima. Mas dê uma olhadinha, você que quer passar um final de semana aí no Vilagem.
Aquela fase que a diária tá
no mais precinho. Mais amiga.
Sábado tava quente, viu?
Então, vale demais. Tá naquele precinho que com desconto do podcast...
Preço é gigante. vilagemportodegalinhas.com.br, o código é podcast45.
E o e-mail, qualquer bronca?
podcast45@vilagemportodegalinhas.com.br.
Com dois L's,
Vilagem. Essa semana eu não garanto que Eduardo leia os e-mails, porque afinal ele tá com recém-nascido em casa.
É verdade.
Mas...
Vai ler. Aposto
com uma entradinha pra dar uma atualizada, ele lê.
Lê, meu, mas essa galera de hotelaria é viciada em e-mail, pô.
Viciada é outra coisa, na verdade. E hospedagem chega.
Não, é e-mail mesmo, velho.
É porque do e-mail chega o...
Conta a história de e-mail lá. Tem reunião dos hotéis de Porto de Galinhas, né? Aí... O executivo tinha mania que eles têm o executivo da associação mandar e-mail de madrugada, velho. Aí os caras tudo tem e-mail no celular. Aí dizia que de madrugada começa a raptar o celular todo mundo, os caras dando esporro nele. Meu irmão, velho, para de mandar e-mail de madrugada, só pode ficar pitando. Ninguém vai responder ele. Tem gente que responde na mesma hora.
É pau.
Era minha chefe, respondia 3:30 da manhã, de volta.
Olha só, se você ainda não baixou o aplicativo oficial do Campeonato Pernambucano em sua temporada 2016, ainda dá tempo, claro, o Pernambucano tá rolando. O aplicativo você encontra na Play Store, encontra também na App Store. Play Store? É, né?
Play Store.
Talvez é Google Play, outro
Google
serviço.
Play,
é. Google Play é outro serviço, né? Play Store. Você encontra o aplicativo, o nome é PE 2016. E saiu já o resultado do vencedor do sorteio do iPod Shuffle. Teve uma bronquinha ali, a gente teve um momento que a gente achou que tava com 16 mil e tralá. Né? E na verdade esse número os meninos descobriram, o pessoal do lado do aplicativo, Eduardo e sua companhia, descobriram que tinha um engraçadinho lá com um robô que estava tocando o terror, mas os meninos conseguiram auditar esse número, filtraram e totalizou 1.589 pessoas concorrendo
ao mesmo bug, deu o mesmo bug do futebol melhor, né?
Do sócio do Náutico.
Do sócio do Náutico, né?
É verdade, pronto.
Mas ele roubou, ele deve ser um robô ao rubro,
né? Rubro. Ou não, né?
Ou não, é.
Rafa, nome do vencedor?
Não, o vencedor vai ter que ir lá no Instagram.
com.com/lucomobile.
Só vou dar uma dica, o código tá lá. O código começa com 9 e acaba com G. Agora ele tem que descobrir se eu traz 1, 2, 3, 8 letras aí no meio... Pra descobrir.
Mas... Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Em Noite de Oscar, esse diálogo foi ensaiado ou foi espontâneo?
Foi espontâneo.
Espontâneo. Ah, parabéns.
Obrigado. Sabe o que vai ser espontâneo mesmo, meu amigo? Semana que vem, a turma indo malhar.
É mesmo, né?
Indo pra Top Fit.
Olha aí! Temos parceiro novo, galera!
Já tá assim, é?
Já tá assim.
Já. A gente não vai dar detalhes hoje, mas você que tá procurando lugar pra se exercitar... Fique ligado aí, começar a parceria Podcast 45 a Top Fit a partir da edição 221, que é a edição 222.
Certo.
Que é 221, amanhã a gente vai ter uma surpresa, que até...
Surpresa pra gente também, que eu tô sabendo o que a Rafa tá falando.
Até meia-noite, do domingo tá marcado, né? Amanhã, edição 221, presente Santa Cruz, Alírio Moraes gravando com a gente.
Ah,
né?
Sim, verdade.
Aí na 222, a gente vai dar todos os detalhes da parceria com a Top Fit. Você que tá pensando em entrar na academia, não entre agora, né?
Note, a gente é bem honesto aqui. Top Fit, novo parceiro, note que eu não falei nada. Por quê? Não é minha praia.
Mas Cássio demonstrou interesse.
Foi.
Interesse.
Jura você.
O desafio da Top Fit é o seguinte. Leva Cássio... E a minha pessoa também, pra academia. Eu já contei aqui a história da academia, né? Eu liguei lá. Você é muito sedentário, senhor. Eu disse, como é que faz pra essa academia? Como é que... Quanto é que paga mensalidade? Eu disse, o senhor mora onde, senhor? Você mora aqui na esquina. Não, por que o senhor não vem aqui? O senhor mora onde? Eu moro aqui na esquina. O senhor é sedentário, né, senhor?
Eu tô acreditando que a Top Fit vai conseguir botar essa turma pra ir malhar. Mas a gente vai dar... O quem vai ganhar mesmo é o nosso ouvinte, como sempre, né? Que a gente não ganha sozinho, né? A gente ganha junto com o ouvinte... E a partir do programa 222, tem novidade aí pesada pra você.
Olha aí, galera. Boa parte dos do nossos ouvintes ouvem o programa fazendo atividade física, né? 19% na nossa última pesquisa.
Então olha aí.
Ou seja, eu não malho, mas tem muita gente que malha.
Não, eu acho que hoje em dia, a maioria das pessoas... Bom, mas experimentar, até porque essa cena é imperdível, né? João e Cássio. O que mais me surpreendeu tudinho foi Cássio demonstrar pleno interesse.
E... irmão, o que mais me surpreendeu é tu acreditar nisso.
Sei não, velho.
Irmão. Ele já perguntou pra mim, tu vai, como que disse? Se tu for, eu vou contigo.
Meu Deus do céu.
É que tem vários lugares. Tem Casa Forte. Meu irmão, pra onde olhar tem uma
topada. Casa Forte, Caxangá.
Tem muito lugar, não tem que arriscar. É muito lugar.
É pra onde correr, não. Lugar tem.
Rafa tá, já tá em quanto tempo de programa? Verifica aí.
17.
17 minutos.
É.
Mas parece que a turma gosta, né?
A turma gosta. Porque, ó, 282 volts de ontem pra hoje.
Explique.
Que assim, é, acho que foi na sexta noite, não foi?
Foi sexta.
Sexta noite começou, um zoom zoom no nosso Twitter.
Pessoal... Foi, na verdade, foi um novo ouvinte que. Eu esqueci, vai me falar, fugir o nome dele agora, acho que Flávio, talvez. Primeira vez ele tinha escutado o podcast, que gostou muito, mas deu uma ideia de que ele achava que uma hora era o tempo ideal. Aí Linésio, que é um ouvinte antigo que comanda o perfil Novo Esporte. Também sempre elogiou muita gente, gosta muito, mas ele é meio que defensor da edição um pouco mais reduzida. Aí ele
falou também.
Também falou a hora, só que os dois foram altamente.
E quem defende essa edição reduzida perdeu, né?
Porque então, aí eu disse, vamos fazer uma enquete pra ter uma noção. E até pra gente ter mesmo a noção de. Porque assim, é muito fácil que os nossos mais próximos defendam mais tempo. Mas será que a maioria, pelo menos no Twitter, Rafael, leia o resultado?
Vamos lá, 45 minutos. É, entre parênteses aqui, a lenda. 13%.
Ainda teve 13%?
Foi. Uma hora, 11%.
Menos, velho?
Que negócio maluco.
90 minutos.
Se é pra reduzir uma hora, reduz pra 45.
90 minutos, 33%. 2 horas, 43%. Tá relascado, Celso.
Pois é, galera. A gente até falei sobre isso no Twitter também, durante o fim de semana, no meio da história. Que uma hora e meia foi o tempo que... Acho que não foi nem que ninguém determinou. Foi o tempo que o programa chegou e a gente percebeu que era o tempo ideal, né? Começou com 45, mas logo...
Não,
virou...
não, nunca começou com 45.
48, se eu não me engano, o primeiro...
É quase 48 o primeiro.
Mas, teoricamente, tinha sido 45 com os acréscimos, né? Mas logo no segundo programa, já estava em uma hora, a gente ficou em uma hora, subiu para uma hora e 10, subiu para uma hora e 20 e meio que se estabeleceu a gente mesmo, que
quando,
é uma hora e meia.
Quando, né? Subiu para uma hora e 10, meu irmão, esse japonês estava arrancar os cabelos. Não pode, meu irmão, não
qual
pode.
Qual o recorde?
O recorde, bicho, agora...
De duas horas de tralala, né?
Vocês fazem cada pergunta, velho.
Acho que é duas horas de tralala.
Duas horas de tralala.
Isso aí, não começar a falar logo, o Hélio vai bater esse recorde. Sobre o jogo. É verdade, bora lá, senhores. Começar a falar do Campeonato Pernambucano, que a bola rolou nesse domingo. Quinta rodada do estadual, hexagonal do título. Tivemos o clássico dos clássicos. O Sport venceu o Náutico por 2-0, com facilidade, eu diria. O Sport foi superior... Durante toda a partida, em vários aspectos, foi superior fisicamente, tecnicamente e taticamente, acaba refletindo também. E Cássio Zirpoli, o maestro, deixou um comentário sobre a partida, não foi isso?
Foi, vamos ouvir?
Vamos ouvir o maestro.
Liga a caixa de som.
Tá ligado, me respeita.
Tá ligado na Rádio Clube.
Pera, aqui de Sampa, vi lá o show no Morumbi, não é muito fácil não sair daquele estádio não. É grande, pá, mas a mobilidade não é das melhores. Enfim, mas sobre a partida, acabei vendo aí na dica que o Fred tinha dado do Premier Play. Apesar da telinha pequena, deu para acompanhar a partida toda. E assim que se viu, ali um jogo com a superioridade do Sport, assim, indiscutível. No primeiro tempo, os volantes se saíram, dominaram o jogo, apesar do Sport ter tido desfalques seríssimos. Mark, que como a galera costuma dizer, só é notícia quando joga. Mas enfim, querendo ou não, um desfalque. Gabriel Xavier e Túlio de Melo, só deu a base, né? Lembrei até daquela história que a galera queria que o Sport jogasse com sub-20, alguns torcedores. Meu amigo, esse domingo foi quase isso. Tinha Everton, Felipe e Juninho no primeiro tempo, no segundo, no lugar dos dois, Wallace e Fábio, né? No primeiro tempo, Lênis, que foi o que virou a chave no clássico contra o Santa, voltou a ser decisivo. Erra bastante porque tenta muito também. Isso, assim, dá pra enxergar esse lado fire da história. Dá pra ver por esse lado. um gol bonito. O Júlio César deu o canto, um pouco do canto, é verdade, mas o gol foi bonito. E o primeiro tempo, a vantagem de 1-0 foi até econômica para o volume de jogo do Sport. No segundo tempo, a partida, o Sport ficou muito nos contragolpes. Não que o Náutico atacasse muito, o Náutico tentava chegar. Thiago Santana melhorou um pouco na frente, mas nada, pelo menos mandou a bola na barra, ainda que sem força. E o Sport tendo muito mais consciência, tocando a bola, atacando, poderia ter ampliado até antes, quando saiu o gol. O Júlio César já tinha feito uma defesa espetacular na segunda. A primeira foi um chute assim da linha de fundo, deu, espalmou, mas a segunda ele estava caído, levantou, teve uma recuperação incrível. E Fábio, que o Fred até tinha falado que tinha ido muito mal, acho que contra o River, se eu não me engano, outro gol no cantinho, outro gol no canto esquerdo de Júlio César, mas esse aí sem culpa alguma. Cai a invencibilidade do Náutico, tinha tido um grande jogo contra o Santa, não fez uma boa partida contra o Sport. Reino Oliveira teve um pouco de lucidez, mas assim, o Náutico, nos setores, falho em todos eles. E do Sport, a avaliação é da partida, assim como a gente fez contra o River, eu acho que dá para fazer também nesse jogo, uma avaliação do jogo, porque esse não é o time do Sport. Estava muito desfalcado, assim, é impressionante como teve muitos ajustes, é um time novamente sem meia. A base que entrou foi substituída por outros meninos da base, ou seja, uma situação completamente atípica, mas ainda assim o time se superou, venceu o segundo clássico, um público parecidíssimo, 14.600 pessoas no primeiro, 14.500 agora no segundo, e ganhou um pouco de moral, assim, continua esperando pelos reforços, mais ou menos vai subir na tabela depois de largar com duas derrotas, já engatam a série aí para ter sem maiores problemas aí, uma classificação à semifinal, até com uma possível colocação boa desse de em casa. O que, francamente, a gente sabe pelo regulamento, não quer dizer nada. E agora, em relação ao Náutico, vai ter um outro clássico, agora uma situação na arena, no mando. Em relação ao Náutico, agora vai ter um outro clássico, agora na arena, uma situação de mandante, mas acredito que pode ser até uma situação pior, porque Mark, que estava clinicamente liberado, acabou por falta de ritmo não jogando essa partida. Gabriel Xavier com incômodo muscular, talvez tenha condições, assim como Túlio de Mello. Então, assim, essa equipe que ganhou agora, vai ganhando confiança, vai ganhando ritmo de jogo. E, de repente, entrar essas três peças, que tem um nível técnico, assim, diferença considerável em relação a quem estava jogando, enquanto o Náutico não tem uma grande... perdeu por lesão, tá, tem jogadores lesionados ainda, como o Bergson, não tem uma grande diferença para essa partida. Cabe dar o pouso aí, trabalhar a equipe para ajustar, sobretudo, o ataque. Falta atacante no Náutico, mas aí não tem muito o que fazer. É só treinar e tentar criar alguma coisa diferente. Não vai ser a coisa mais fácil do mundo, mas acredito que o próximo jogo possa ser ainda mais difícil, sobretudo depois da forma como foi conduzido esse clássico dos clássicos. Um abraço aí pra galera e bom final de programa.
Cássio de Carvalho!
Bom, mas ele escutar.
Você acabou de escutar o comentário de Cássio de Carvalho. É só foi, ele, faz duas horas de comentário.
Foi estilo... Estilo de Carvalho.
Foi total.
Um tempinho, né? Um tempinho. Só faltou aos 32, teve a finalização. 32
minutos,
teve a finalização. Só faltou assim, vamos ver o gol.
E destacando aqui que, pelo amor de Deus, longe aqui de ser jocoso em relação a Ralf, que acho que todo mundo aqui cresceu ouvindo, né?
Exatamente.
Eu já falei isso aqui, minha memória afetiva do futebol, numa época em que ver os times daqui de Pernambuco na televisão era um acontecimento, era um evento.
Bem,
né?
Longe, mas ponha longe de ser jocoso nisso.
Não, foi longe de ser jocoso.
Foi porque realmente ele foi o estilo.
O estilo, né?
Que é um comentário mais longo.
A pessoa falando sozinha.
Eu acho que Cássio vai gostar, vai ficar sempre fazendo isso, porque a gente não interrompe ele.
Agora, tu não ia perguntar um negócio pra ele?
Não, então, só pra concluir aqui. Então, assim, dessa época, eu tenho em jogos que nem sempre é possível você ir pra jogo, você ir pro campo. Então, eu jogos que eu não consegui acompanhar na ilha...
Imagina ele, Luiz Cavalcante.
Eu tenho a memória afetiva, assim, eu lembro muito mais do lance narrado do que da imagem, né, de ter visto no outro dia no Globo Esporte. Eu lembro da narração, do que eu senti naquele momento. E muito comentário em cima de
agora, Ralf quando Luiz. O Cássio jogou esse áudio no WhatsApp, eu não escutei, mas eu já fiz lá uma pergunta, porque Cássio, ele... foi um dos grandes defensores de Diego Souza, desde a sua contratação até seu último dia no Sport, inclusive defensor de que o Sport fizesse um investimento pesado para mantê-lo na ilha. E eu achei um pouco de contradição, Cássio sempre questionar duramente o investimento do Sport.
Porque ele tem dúvidas, mas aí eu vou defender
Cássio.
Fazer advogado de Cássio. ele não é que ele defendia a contratação do, assim, achava cara a contratação do Lins. Ele achava, ele tinha, achava perigoso você investir, o que o Sport investiu num jogador
aí eu joguei,
pouco conhecido.
Eu joguei a minhoquinha.
Que é isso?
Essa é bruta.
E o Maestro fez o quê?
Fiz gol.
E o tá pegando pesado demais.
Você não é isso, pô. Foi na inocência.
É, mas o aí é o veja.
Eu só quis dizer o seguinte.
É o ônus de quem não tá.
Eu joguei a corda. Eu joguei a corda. Eu disse assim, Cássio, e Lênis é caro. Aí chegou outro áudio.
Provocado por Fred no WhatsApp. Tô mandando esse último áudio aqui só pra falar sobre Lênis. Que ele perguntou se Lênis é caro. Continua sendo caro. O Sport, a princípio, nesse momento, o Sport não é jogador, né, clube ainda para comprar por 3 milhões, não. O Sport deveria ser um clube para vender por 3 milhões nesse momento, para, de repente, contratar uns jogadores até mais com uma formação melhor. Mas, segundo o clássico, que ele é decisivo, não tem muito o que falar. Está se pagando. Está se pagando. Não, ainda no gerúndio. Não está pago, não. Um abraço.
Aí, tá se pagando.
Verdade.
É.
Mas vamos então para
vamos lá, análise do jogo. Assim,
eu concordo com muita coisa que o Cássio falou aí. É, foi um jogo... Realmente, assim, foi amplo domínio do Sport. Desde o primeiro minuto, assim, desde o começo. Só no comecinho do jogo, o Náutico tentou fazer alguma coisa, mas muito curto. O Sport dominou o jogo por completo, a gente pode dizer assim. E dominou por alguns fatores. E o principal foi... Dominou o meio de campo. Quem domina o meio de campo no jogo tem muito... Muitas chances de vencer o jogo. É, Richelli e Serginho engoliram o meio do campo do Náutico. É, Richelli a gente já sabe da regularidade dele, o potencial dele, e Serginho, o saldo do Serginho hoje já é positivo. Então assim, Serginho que começou meio claudicante, sendo do Sport meio desconfiado, achei que você vai muito vaiado no jogo contra o América, hoje Serginho já tem pontos positivos a seu favor para permanecer como titular. E o Sport explorou, como eu já havia explorado contra o Santa Cruz, além de dominar o meio do campo, a velocidade de Lênis ganhou tudo em cima de Rafael Pereira, que é um zagueiro, deixando bem claro, é um zagueiro improvisado de lateral. É uma coisa que é improvisada, assim, deu certo no ano passado, no final do ano passado, deu certo agora, mas uma hora não, veja, é uma improvisação. Improvisação não é o correto. É o que já diz. É improvisação. Então, Lênis. O Sport explorou muito o lado de Lênis, se deu muito bem por aí, dominou o meio de campo e assim, dominou, como o Celso também falou, fisicamente o Náutico. Foi um jogo que não há nenhum tipo de contestação, e diria mais, foi 2-0, ficou barato. Foi um jogo tão tranquilo pro Sport que deixou o jogo até morno. Assim, a torcida do Sport comemorou a vitória e tal, mas foi um jogo tão fácil que a torcida do Sport sai ali durante o jogo.
Nem só o jogo em si, mas o momento do campeonato tava também, né?
Também. E o Sport estava vencendo 1-0, mas estava com tal domínio que não havia aquela avalanche da torcida do Sport. O jogo estava totalmente a feitio do Sport. Assim, foi talvez a atuação mais... O Sport já está tendo as situações consistentes nos últimos jogos, mas essa foi... Lembrando que do outro lado tinha o Náutico, tem suas carências, mas era um time que não havia sofrido gols, era um time que já havia ganhado um clássico e era um time que havia chegou à ilha 100%. Então, diante da facilidade que o Sport dominou o jogo por completo, talvez seja o jogo mais, como um todo, o jogo mais seguro do Sport.
Fred, antes de você fazer a análise do jogo, eu queria só rebater uma coisa que o João falou aqui, para não ficar muito distante, que ele falou da disputa entre Lênis e Rafael. Eu concordo, né? Assim, não tem nem o que concordar, é um fato que é um jogador que está improvisado na lateral direita, é um zagueiro de origem.
Por opção do treinador.
Por opção do treinador, porque tem
trouxe a alternativa, né? O jogador foi bem no América Mineiro.
Foi bem, né? Exatamente, no América Mineiro. Só que o que eu tava falando para João, até eu peguei João quando tava vindo pro podcast e hoje a gente veio conversando, né? O podcast começou ali na Cordeiro, Parnamirim, ali, Iputinga?
Iputinga.
Iputinga, né? Ali na Iputinga.
E vai voltar pra lá no final depois, né?
Vai, volta pra lá e depois ainda pra
Paudade. Um pouco pra lá.
Aí a gente veio conversando e eu tinha conversado sobre isso com o João. Essa questão de Rafael Pereira, apesar dele ser improvisado, eu não vejo como determinante pra ele ter perdido as disputas com o Lênis. Por quê? Porque o fato dele ser um zagueiro de origem faz com que você pense o quê em relação à improvisação dele na lateral direita. que ele vai ser um cara que vai cobrir bem a defesa e que vai apoiar pouco. Então, teoricamente, a grande vantagem nele é justamente na cobertura. E ele perdeu o combate, foi na cobertura.
Mas ele subiu muito. Ele foi lateral, veja. Ele não foi. Ele não foi um zagueiro improvisado lateral pra não subir. Ele jogou como lateral.
João, sim, até porque,
só que ele não é lateral.
Até porque, pô, veja só. Ele tá. Quando a gente fala improvisado, eu acho que. É por isso que eu tô dizendo. Nesse caso de Rafael, eu nem chamo exatamente de improvisado, porque já tá há tanto tempo jogando à direita. Aí é ok, no final da Série B não tinha essa opção. Agora tem, e Dalpozo, por escolha, mantém Rafael ali. Então assim. Eu nem uso o termo improvisado. Eu uso o termo escolha tática do treinador ter um zagueiro na lateral direita. Eu não acho nem que seja uma improvisação. Improvisação, pra mim, é um termo que, assim, eita, eu não tenho ninguém pra colocar. Vou improvisar opção, né? Alguém. Não, ele tem e prefere atuar taticamente com um zagueiro ali.
Bom, então... Sigo? Segue. Dito, feito esse preâmbulo aí...
Pronto, não tenho nada... contrário ao que foi dito dito até aqui por Cássio e por João, só que eu queria fazer um reforço num aspecto que pra mim foi um aspecto determinante do jogo, que foi qualidade técnica.
Sim.
Pra mim, mais do que qualquer coisa, o Sport ganhou o jogo porque tem peças individualmente muito superiores, muito consideravelmente superiores às do Náutico em posições chave.
Eu destacaria aí o que o João já falou, Richelli e
Serginho. O trio de volantes, acho que
engoliram o meio de campo.
O próprio Luiz Antônio também, que não jogou tão bem quanto Richelli e Serginho, mas jogou bem, teve muita facilidade na distribuição de bola.
Mas Luiz Antônio, eu acho que ele ficou um pouco preso pelo cartão amarelo que recebeu logo cedo, início. Né?
Mas quando exatamente, da distribuição de bola...
Pode ter sido justamente isso. É. Mas foi bem na saída.
Então assim, onde é que o Sport tenha uma... Assim, talvez o Sport tenha, do goleiro, não esse Sport que entrou em campo... Com vários desfalques ofensivos. Mas talvez o Sport tenha o máximo que o Náutico pode colocar em campo e o máximo que o Sport pode colocar em campo. Eu acho que eu dizer que talvez o Sport seja melhor do goleiro ao atacante, tecnicamente. E nesse jogo, onde houve essa maior diferença? Nos três volantes, que como o João falou, ganharam o meio de campo. Nos dois laterais, porque queira ou não queira, os dois laterais fizeram a partida. Os dois laterais do Sport fizeram a partida mais próxima do que faziam na Série A. René voltou a jogar bem.
Talvez tenha sido, né?
O primeiro jogo, o segundo, René jogou bem. Quando entrou contra o River, naquele finalzinho, jogou bem contra o Náutico. René era uma peça que não vinha jogando bem nessa temporada,
né?
E Lênis. E Lênis, que foi era o único profissional que o Sport tinha do meio de campo para frente. E, realmente, como já foi falado aqui, teve total vantagem. Então, assim, o ganho técnico nessas disputas, quando você tinha uma disputa, quando se batia ali o meio-campo com o meio-campo, as descidas nas laterais, o ganho técnico era muito grande. E a única exceção técnica aí, mas que o jogador tem uma característica de pouca intensidade, mas de muita qualidade, como a gente sempre soube, é Renan Oliveira. Renan Oliveira, apesar de pouca intensidade, conseguiu encaixar os passes.
O negócio do Náutico que deu certo.
Então, jogou direito. Porque tem qualidade. Então, assim, essa lacuna de qualidade é o que vai ser o desafio do Náutico daí pra frente. O que é que o Náutico tira de lição desse jogo? O Náutico é um time muito organizado. Continua sendo. Acho que o trabalho do Dalpozo, ele é um bom trabalho. Dalpozo tentou muito. Eu tava no estádio, sentei próximo até o Dalpozo. Ele tentou muito fazer com que o time marcasse adiantado. Ele puxava mesmo o time, gritava para que o time marcasse, sobretudo no primeiro tempo, porque ele estava justamente onde era para os jogadores estarem marcando. E o time sabe o que fazer, é um time muito organizado em campo. Agora, pegou um adversário que defensivamente é um nível acima do que ele vai enfrentar.
Exato.
Em 90% dessa temporada.
Concordo.
Então, assim, não dá para também transformar numa caça às bruxas do Náutico, porque perdeu um jogo. Agora, precisa...
Eleições a serem tiradas.
Precisa
de... Ou reforçadas.
Exatamente. O investimento em qualidade ofensiva, eu acho que não tem como o Dalpozo fazer mágica com o que tem aí. Ele vai precisar de peças.
Para exemplificar essa superioridade técnica que a gente viu nessa partida, nesse clássico dos clássicos, eu poderia citar, por exemplo, o lance do primeiro gol do Sport. é um lance, acho que é Rony do Náutico. Ele Rony. Faz o facão da esquerda pra direita. Richelli tá atrás dele, se recupera na bola. Ele bloqueia a finalização. Não é só que ele dá o bote com o jogador carregando a bola. Ele dá o bote na hora da finalização de Rony.
A bola
ele...
chega a bater na mão de Richelli.
Exatamente, ele trava o chute no corte, a bola pega na mão dele. E ele sai com a bola dominada, levanta a cabeça e arma o contra-ataque.
Os dois gols do Sport saíram inicialmente, o Náutico atacando, foi uma bola roubada no ataque do Náutico e proporcionou o lance do gol do Sport. E só sobre o Sport, que eu falei da atuação segura do time todo, foi segura e sem, lembrando sempre que não tinha o principal atacante, que é Túlio de Melo, que com ele o Sport joga de uma alta forma. E o que foi muito interessante para o Sport, que o Sport se impôs dentro do Náutico com uma forma de jogar completamente diferente da que ele vinha jogando, porque não tinha homem de referência lá atrás, na frente. Então, assim, aquele negócio que você questionava, que se questionava muito Falcão, sobre encontrar uma outra forma de jogar do Sport sem ser lançamento para Túlio de Melo, o Sport jogou diferente hoje, porque não tinha essa referência. Então, assim, com outra forma de jogar, o Sport se deu bem também. Então, assim, isso fica como algo, como saldo positivo do Sport. Talvez mais porque, assim, o clássico valia, em termos de classificação, muito pouco.
Muito pouco.
Valia mais por observações. E essa observação do Sport é muito positiva. Por exemplo, não, com o Túlio de Melo, o Sport, e quando o Túlio de Melo voltar, o Sport vai voltar aquela forma que vinha atuando, e vinha dando certo, vinha de 4 vitórias. Você pode gostar ou não. E hoje, o Sport sem ele, jogou de uma outra forma. Os 2 gols do Sport foram de chutes, assim, não foi nada de bola alçada. E o Sport também se deu bem contra, repito, a defesa que não tinha sido vazada no campeonato. Você questiona a qualidade técnica do Náutico, não, mas é uma defesa, que é uma defesa que é o ponto possível. Melhor,
o
melhor
ponto do Náutico, né?
E a principal, o ponto talvez mais forte do Náutico, que já vindo ano passado, e essa defesa, o Sport furou essa defesa de uma forma trabalhada de outra forma, com chutes. Então, assim, fica esse salto possível, porque fica muito bom pro Sport, assim, fica também pro Sport.
O que estava em jogo no clássico, que João tocou aí, já que a pontuação são... Desde o início eu digo, a gente tá embaralhando o dominó.
Baralha as cartas,
né? Mexendo o dominó, mas todo mundo sabe que os 4 finalistas vão ser os que já se traçavam: Náutico, Sport, Santa Cruz, Salgueiro. A ordem é que a gente só... Esse hexagonal é só pra definir, mexer o dominó. Né? Mas o que, na coluna que eu escrevi pré-jogo, o que eu coloquei assim, mais do que uma prova de força, porque muita gente vinha tratando assim: o teste definitivo pro Náutico, nós vai pegar um time mais forte, vamos ver até onde vai. Eu disse, mais do que isso, mais do que saber a força que o Sport e o Náutico estão hoje, eu acho que é um clássico pra começar a deixar mais claro pros dois treinadores as limitações, os problemas, a capacidade de evolução, porque eu não consigo olhar pra esses jogos dessa fase sem jogar lá na frente e pensar como poderia ser um Sport e Náutico daqui a um mês e meio, valendo uma vaga na final, ou valendo um título, ou até valendo um terceiro lugar, uma disputa
pro Nordeste. Não olhar esse jogo como mais do que a disputa de 3 pontos, como uma preparação.
Exatamente. Até onde cada um pode chegar. E essa é a análise preocupante pro Náutico.
Acho que foi no programa 217, Fred, que você sugeriu a gente analisar aquele
Sport Santa, né?
Analisar aquele Sport Santa da seguinte forma: vamos analisar como se fosse contra adversários de fora, né? Para que a gente faça uma análise mais...
Todo mundo pensando...
Individualmente em cada um dos clubes, né?
Exatamente.
Acho que a gente já analisou o jogo, né? A gente não há muita divergência da superioridade do Sport e de onde o Náutico esbarrou, mas eu queria propor aqui que a gente analisasse individualmente mais uma vez. Vocês preferem começar analisando pelo Sport ou pelo Náutico?
Deixa eu começar o Náutico, porque do Sport eu meio que já fiz isso.
Então,
quando eu falei
então,
a questão
então,
de... achou uma outra forma de jogar.
Como se o Náutico estivesse enfrentando...
Qualquer time de fora. Assim, esse jogo deixou, como o Fred falou, exposto algumas carências do Náutico e principalmente, reforçou algumas. Primeiro, ataque. O Náutico precisa de um atacante. Daniel Moraes, ele deu aquela entrevista que era o Camisa Nova, estão procurando Camisa Nova, aqui estou. Não está. Não é o atacante que o Náutico... Veja, o Náutico só tem o primeiro semestre, a única coisa para disputar é o Campeonato Pernambucano. Aí você discute, se o Náutico tem time para isso, não se sabe. Mas o Náutico tem que fazer com que... A única coisa que o Náutico tem que disputar, então tem que disputar para ganhar, tentar ganhar, ser competitivo. Depois até consegue isso, montar um Náutico competitivo, mas precisa de um atacante. Para se tornar realmente, de fato, competitivo, precisa de um atacante. Eu até falei com o Celso quando estava vindo pra cá. O Náutico teve uma chance do jogo
no segundo tempo. Uma bola, eu acho que foi Rony, pela esquerda, fugiu da marcação e cruzou. E Thiago Santana estava acossado pelo defensor, mas estava dentro da pequena área, chutou para fora. Se o Léo tivesse um atacante...
Escorou, né, escorou, praticamente.
Se o Léo tivesse um atacante, fazendo de gol, um cara com potencial para isso.
Um grafite.
Um cara que conhece ali do riscado. Náutico não merecia de forma alguma estar empatando aquele jogo. Mas aquela bola poderia ter sido
até mais perigosa.
Podia ser a bola do empate.
Poderia, Danilo podia pegar, mas poderia ter sido concluída de forma mais.
Se fosse grafite ali ou um jogador com mais qualidade, seria mais perigoso. Então, assim, mesmo Náutico, porque futebol não é questão de merecimento. O futebol não se resume a merecimento. Naquele momento, Náutico poderia ter arrancado o empate. Não fez nada para merecer. Fez uma jogada. Faltou o atacante. Outra análise que a gente pode tirar do Náutico aqui é que. A gente falou aqui da lateral direita, assim. Eu acho que Rafael Pereira já deu como o que tem pra dar como lateral. Não é. O Náutico contratou um lateral pra isso.
Boa contratação.
E não coloca pra jogar. Tem que colocar pra jogar. E a outra é que no meio de campo o Rodrigo Souza.
Fez falta.
Fez falta. Porque eu até falei aqui no podcast passado, guardando as devidas proporções, hoje ele é o Richelli do Náutico. É o cara que pensa ali, o motor do meio de campo. E como o Sport engoliu esse meio de campo do Náutico hoje, jogando com o Alicarro muito mal e o menino Niel, assim, com ele, o Sport podia ter jogado da mesma forma, mas o jogo de hoje mostrou muito a falta que esse jogador faz, ou teoricamente esse jogador faz, né? Então, assim, o Náutico, com o Dalpozo, o Náutico vai ter que, pro jogo do domingo que vem, o Náutico vai ter que dar após o desafio da bola. Tem uma semana para transformar esse Náutico mais competitivo. O Sport vai estar sempre com a questão que o Fred falou, peças tecnicamente melhores, vai ter sempre.
Então, inerente ao confronto.
Então, para encarar essa peça tecnicamente melhor, com peças qualificando melhores, o Náutico vai ter que ser mais competitivo do que foi.
A partir dessa análise de João pro Náutico, eu vou voltar ao ponto de partida ali do meu comentário anterior, mas já focando no Náutico, é o seguinte. Para mim, claramente, o Náutico está no caminho certo. Porque, assim, tem que ter muito cuidado. Você fica lendo comentários de torcedores no Twitter, que é onde a gente circula mais. Tem que dispensar, não sei o quê. Calma, pô. Não tem que dispensar ninguém.
Não, né? Fazer eterno.
Então, assim, o Náutico... lógico que vencer Central, vencer América, não é referencial nenhum. A vitória contra o Santa foi um bom referencial.
Mas com o destornante ali, que foi o primeiro jogo.
Exatamente. Aí, o que é que a gente começa a colocar alguns... questionamentos em torno do Náutico, a gente tinha até feito isso no podcast antes do clássico. O Náutico não evoluiu. A apresentação do Náutico contra o América não foi em nada melhor do que a do Náutico contra o Santa Cruz. Se ponderou aqui, com razão, que o jogo contra o América pede menos, né? O jogador se entrega menos. Então, poderia se imaginar do Náutico, depois que o Náutico enfrentou o Santa, o Náutico fez um jogo mais duro com o Salgueiro, vitória com o Central, vitória sobre o América, e esse jogo era uma forma de dizer, vamos ver o quanto aquele Náutico que enfrentou o Santa evoluiu desde então. Não há nenhuma evolução nesse sentido. Isso causa uma certa preocupação. Mostra que o trabalho do Alpozo foi muito bem feito na pré-temporada. O time entrou no campeonato encorpado, continua encorpado, é um time competitivo, é um time que sabe o que fazer, é um time organizado, mas
tem que dar um passo além.
E aí a pergunta é: com a qualidade técnica que existe, é possível dar esse passo além? Um pouquinho mais, talvez. Até porque Renan e Esquerdinha estão sendo...
Esquerdinha, segunda partida, muito mal.
Muito mal. Estão sendo colocados no time agora. Então, talvez Dalpozo consiga um encaixe mais interessante.
Um encaixe que eu já vejo que pode ser mais interessante é justamente isso. Assim, o Náutico, como Esquerdinha jogou muito mal dois jogos contra o América, desculpa que ele estava com febre hoje, não sei se ele estava com febre, ele jogou muito mal, e eu assim, particularmente eu vejo talvez Renan render mais sem Esquerdinha
reforçar
a cabeça de área, ele jogar sem Esquerdinha, ele com Esquerdinha ali não tá funcionando.
Aí
reforçar a cabeça de área, ele vai sair do esquema dele.
Acho que a cabeça de área é ele e Rodrigo Souza. E com a lógica seria com o Renan centralizado mais de meia-meia. Agora, para encaixar Renan, não dá para pensar que Renan vai se transformar no que nunca foi. E Dalpozo é um técnico que gosta de um jogador voluntarioso. Renan não é voluntarioso.
Renan é daquele cara que se arrasta pra bater um escanteio. Renan, ele foi.
Mas assim, ele tá roubando até bolas.
Ele foi assim em todos os times dele. Agora, é um jogador com qualidade. Então, assim, eu acho que pra uma Série B, pra o contexto financeiro do Náutico de hoje, foi uma grande contratação. É um jogador que tem que ser bem cuidado. Bem cuidado pra, porque o Náutico pode tirar frutos de Renan. Poderia ter tirado um empate hoje, como o João falou. Porque Renan chegou a colocar o Náutico questão. Quando esteve no Sport, Renan foi fundamental pro Sport.
Foi naquele jogo contra o Santa Cruz.
Santa Cruz. Ele final. Entrou no segundo tempo e foi fundamental para que o Sport fosse para a final e voltasse a ser campeão. Então, assim, o Náutico tem uma entender, descobrir até onde esse Náutico pode ir e dar o pouso, fazer essa esticar ao máximo essa corda, é o próximo passo. Agora, eu não vejo no meio campo para frente como o Dalpozo conseguiria fazer isso sem pelo menos mais um reforço para suprir a ausência de Bergson, que, como eu até falava desde a pré-temporada, eu não acho que seja um grande jogador, mas faz falta, até porque você vai perdendo as peças. Tem o Ratão que chegou, também já não tem. Então, assim, perder peças faz parte do futebol. É muito difícil que o Dalpozo consiga jogar duas semifinais e duas finais cogitando que o objetivo do Náutico é ser campeão, os 11
sem perder ninguém.
Então, assim, esse jogo deixa um pouco claro isso, que o Náutico é competitivo, é inteligente,
mas precisa dar um passo a mais, e talvez esse passo a mais é justamente reforçar no ataque,
porque a tendência é que o Náutico evolua menos que o Sport.
Sim.
E evolua menos que o Santa Cruz. A tendência, o Santa Cruz está um pouco perdido. Então, assim, é de se considerar mais provável que esse Santa Cruz perdido de hoje melhore um pouco até a reta final. O Náutico, se não contratar, eu não sei o quão ele pode melhorar. Acho que pode melhorar um pouco.
Mas tem que trazer.
E fazer algumas trocas, como o João falou. Você traz Valber.
E não utiliza, pô.
Não
tem sentido. Pra colocar um zagueiro ali, não tem muito sentido. E só pra passar a frente do Náutico, pra passar a bola pra Celso, o que acontece é o seguinte, o Cassano acho que até falou isso também. Esse resultado, o que é que acontece? Em termos de tabela, nada. Mas, joga uma pressão pro jogo de domingo, contra esse mesmo Sport, uma pressão que o Náutico, até então, não teve. Porque, se o Náutico perde, volta a perder do Sport, aí a moral abala. Porque você enfrenta um adversário direto ao título, porque se o Náutico quer ser campeão, vai ter que bater o Sport em algum... Pode dentro do Brasil, mas assim, é um concorrente direto. E você perder.
Pelo menos que está preparado para
vencer. Preparado para bater. Aí você joga dois jogos com esse Sport, que está dividido em duas competições, e perde as duas, aí, meu amigo, aí abala qualquer moral. Não é, assim, para tirar da pousa, fazer caças bruxas, mas que abala. Então, assim, pela primeira vez, o Náutico vai jogar, vai ter uma semana de preparação sob pressão. Sob pressão. Não é a maior pressão do mundo. Mas é uma pressão.
Mais dentro da realidade.
É.
Diga-se de passagem. Tava se criando também uma imagem. Né? O cara tinha que pedir quase que desculpa.
Pra falar mal do Náutico.
Pra falar mal do Náutico, né? Porque como é que você vai falar mal de um time que tá 100% nem gol levou? Então toda vez que a gente vinha com a. Quando no podcast passado eu vim dizendo que essa evolução, o jogo contra o América, foi um pouco preocupante. Que o Náutico fez um bom segundo tempo. Fez um bom segundo tempo porque fez um gol e ficou com a mais. Mas sobretudo porque fez o gol. O primeiro tempo do Náutico contra o América foi muito ruim. O primeiro tempo. Eu lembro que eu falei aqui também, Renan foi melhor esquerdinha, foi até melhor esquerdinha de novo hoje, mas o cenário foi muito mais favorável. Então, o Náutico realmente vai para esse jogo um pouco mais pressionado. Caso perca, eu vou falar o mesmo que eu falei pro Santa Cruz, que eu falei que se o Santa ganhasse os quatro jogos, já empatou um, né, já desandou um pouquinho. Se o Santa ganhasse os quatro jogos, os dois com o Juazeirense e os dois com o Central, tava tudo bem. Disse, não tava, para mim zero. Pra mim, ele ganha crédito pra voltar a jogar os clássicos. Por quê? Porque o Santa perdeu os três jogos mais importantes que fez na temporada e isso tira a confiança. Fica um pouco parecido com o Náutico. Se o Náutico perder duas pro Sport, ainda que ganhe de novo de Salgueiro, Central e América, vai ficar aquele pé atrás. Então, é bom que o Náutico dê uma resposta. Domingo...
Seja ao menos mais competitivo.
Mais competitivo. Pode até perder eventualmente, leva um gol
exatamente.
Final.
Pode até perder o jogo. Por quê? O Sport é melhor, assim, tecnicamente o Sport é melhor, então perder o jogo está inerente ali, agora que seja mais competitivo, não pode perder do jeito que duas derrotas, o Sport ganhar do Náutico sem fazer esforço praticamente, aí que preocupa.
É, porque o que é que o Náutico vai ter pela frente nessa temporada? Pensando em Série B, que é o que mais importa. O Náutico dificilmente terá um adversário com, como eu falei até antes, um sistema defensivo com a qualidade, o carimbo de Série A, que Série A é um carimbo. Assim, Série A não é... Quando você sobe da Série B para a Série A, você não ganha esse carimbo automaticamente. Mas quando fica um ano, dois anos, os mesmos jogadores jogando, esses caras ganham uma forma de marcar, de jogar, uma intensidade diferente. Isso para mim foi muito claro em disputas de bola de René, de Richelli, do próprio Serginho, jogadores que são acostumados a algo maior. O Náutico não vai ter esse grau de dificuldade pela frente. Mas também não vai ser o grau de dificuldade de América... Então, o Náutico precisa melhorar um pouco. Precisa melhorar um pouco para entrar nessa Série B desde o início sólido. Porque o Náutico tem um treinador ideal para esse momento dele. O Náutico tem um time interessante, com algumas peças interessantes. Se tiver uma margenzinha financeira para investir, tiver tranquilidade, não fizer nenhuma caça às bruxas, não... Vamos entender a realidade. Assim, cabe ao Náutico, assim, passou a fase das quatro vitórias, perdeu um jogo, perdeu a visibilidade... Começar a entender a realidade é importante para o que vem pela frente. Seja mesmo até em falando em título, porque se chegar na final, tudo fica muito, muito igual, né?
João, uma pergunta para tu. Pedro Carmona ou Renan?
Não, pelo amor de Deus, Renan. Pedro Carmona é banco do Novo Horizonte. O Willow Fake é Willow Fake lá em Novo Horizonte agora.
Sobrando lá, trazia?
Não trazia. É Willow Fake, jovem, me respeita. É a mesma coisa perguntar, eu ia jogar na mesa aqui isso. Azevedo.
Eu trazia. Eu sou ruim, eu gosto.
O inominável. É porque Cássio não tá aqui.
Isso. É, Cássio se revoltaria. Ah, vamos lá, Aldeia Pancássio. Cássio, faz um áudio sobre a volta de...
A possível volta do inominável.
Assim... A turma enlouqueceu, porque no podcast passado a gente gravou.
E não falou. Ele
fez dois gols e a turma não falou.
É verdade.
A
turma esqueceu. Agora, imagina.
Mas eu não pego no pé de ninguém, a tua não. O ídolo fake é banco do Novo Horizontino e o outro que eu pegava no pé, que era Canhete, tá perdido aí por aí também. Era banco do CRB, sei lá.
Qual era que era pra ser o nome dele?
Canhete? Sei não.
Qual era a brincadeira que fazia? Que falava?
Eu lembro, faz muito tempo. Eu não quero lembrar.
Se fosse.
Lembro não? Não vou puxar não. Lembro.
Eu lembro não. Era que se ele fosse brasileiro.
Se fosse brasileiro, o nome dele era.
Ah, não, é. Porque quando chegou, enganou, né? Canhete. Mas se fosse Silva, apontaram até no pau.
Senhores, e pelo lado do esporte? O que é que a gente pode falar dessa partida especificamente? O que é que fica de lição? Porque, deixa eu puxar o debate. Everton Felipe é um a gente já colocou ele aqui como estando, e acho que dá pra gente manter essa análise, num patamar acima do patamar de Wallace, de Fábio, né? Abaixo de René, óbvio, né?
Pô, de Ronaldo.
Realidade de Ronaldo também. Mas Everton Felipe, a gente vê que ele tem potencial. Você vê que é um menino que tem obediência tática, que quando o Falcão manda ele ficar na direita, ele fica na direita. Quando manda ele ficar na esquerda, ele fica na esquerda. Que ele sabe fazer o facão de um lado, sabe cruzar a bola do outro. Mas eu acho que...
Eu não achei ele mal no jogo, não.
Não acho que ele foi mal no jogo, não. É isso que eu tô falando. Teve uma boa movimentação e tudo. Mas a impressão que eu tenho é que Everton Felipe, ele precisa... girar a chave, compreender de fato que ele está jogando entre profissionais. Porque, por exemplo, ele perdeu algumas disputas com Gaston, né?
Algumas, todas.
Todas as disputas com Gaston. Por quê? Porque queria fazer firula na frente de um profissional. Aí das duas, uma. Ou ele para de fazer a firula e faz a jogada mais simples, toca a bola
mais
de lado,
objetiva.
Na mais objetiva. Ou ele aprende a fazer firula... no nível profissional.
Que é um pouco mais...
Exatamente. Com mais força, com mais velocidade.
Mas pra definir, né?
Pra definir.
Menos firula e mais...
Exatamente. Mas ultrapassar não é só mostrar que você faria aquilo se o seu adversário não fosse um atleta profissional, um atleta que tem um vigor físico superior ao seu, né?
Sabe... Já pode?
Pode.
Sobre Felipe, eu acho que... Como eu tô com o João, eu acho que ele fez a partida...
Irregular pra boa.
Irregular. Interessante. Eu acho que assim, ele tá com a postura. Ele acredita nele.
Isso é bom.
Mais
do que deveria, né?
Um pouquinho mais do que deveria, mas isso é bom.
Isso é bom.
Ele não é um menino tímido dentro de campo. Ele tenta firula sobre um profissional. Certo? Ele se coloca como um profissional. Ainda que não passe. Assim, o que aconteceu com Rony
em relação que não a René, passava, né, de René, que esbarrava, aconteceu com o Everton Felipe em relação a
Gaston.
É, mas, nos pequenos detalhes, na briga por uma bola de lateral, chutando na marcação, assim, de chegar espanando, de estar tá apertado e conseguir um lateral, de dar um toque rápido, eu acho que ele foi uma postura interessante. Pé de bola o tempo todo. Pé de bola o tempo todo. Ele tem um perfil interessante. Agora, não vai ser titular quando o time hipotético do Sport.
Quando
o Mark for notícia e jogar, né?
É. Eu digo que o Sport não tem um time titular. Tem um time hipotético. É porque o time não joga. Jogou, né? É, o time não joga. É. O jogo mais próximo que o Sport teve desse time...
Foi com o América.
Foi com o Argentino Júnior, eu acho.
É, mas com o América jogou os dois. Mark, Lênin... É. Everton Felipe, não tinha Gabriel Xavier, por exemplo.
É.
Esse aí nunca jogou. É. O trio, o quarteto, no caso, que eu acho, acredito que esse venha a ser o quarteto...
Com Túlio.
Titular do Sport.
Gabriel no meio,
Lênin aberto de um lado, Mark pelo outro e Túlio na frente. Esse quarteto não jogou junto ainda.
É.
E aí, nesse quarteto... Não há vaga para Everton Felipe. Só que ter o Everton Felipe no banco é muito importante.
Já começa a ficar uma peça interessante. Na verdade, o Sport tem. Até os outros atacantes do Sport tem no banco. O Cristiano Ronaldo da Coreia.
Ele vai passar uns dois meses fora.
Vai passar um tempo fora. O Vinícius vai ser regularizado. Agora, o que me chama a atenção dentro da escassez de peças que o Sport tinha. Porque assim, eu considerava o Sport. Naquela coisa que a gente sempre fala, né? Quem era o favorito pro jogo, né? De empate é Sport. Era a tendência desse jogo. Com a escalação saindo. Saiu. A paleta girou, né? Pra quase de empate a Náutico.
É.
Né? Porque Juninho em campo. Uma peça que, ao contrário de
Falcão,
se considerou. Ele fez 17 na sexta-feira.
É 17, é verdade.
Uma Falcão considerou muito boa a atuação dele. Eu não vi nada nele contra o Rio. Foi até melhor contra o Náutico.
Mas eu entendo, porque o Falcão não pode queimar.
Eu já sabia ali que Túlio de Melo não ia jogar. Então o Falcão, na verdade, já estava
preparado. Tem que demorar pro menino, porque não pode queimar.
Túlio de Melo já se sabia que não jogaria. Gabriel Xavier que acabou sendo a surpresa da última hora, né? Que foi até o que o assessor falou no Twitter, que deu uma certa repercussão. Depois ele indicou para as pessoas lerem a Arte da Guerra, como se aquela tweetada tivesse sido... Pensaram que ele tweetou antes do jogo, né? Que o Sport teria uma surpresa, um desfalque. Teve mais um desfalque de última hora. Todo mundo interpretou como Túlio de Melo. Só quando a escalação saiu é que viu que, na verdade...
Foi mal. Essa tweetada foi mal.
Foi, mas foi depois bem... ele disse que não, que aquilo ali faz parte da estratégia. Indicou para as pessoas lerem o livro Arte da Guerra.
Sutsu.
É, exatamente. Ele disse que tudo ali foi... Enfim.
Enfim.
Mas não é sobre isso. Agora, cabe um elogio.
Foi Carranca? Veja só, nesse momento eu confesso que eu tô nervoso. Tô chamando agora o Oscar de Melo coadjuvante.
Então enquanto o João...
Opa, não foi o Stallone.
Puta que pariu.
Quem
foi? Foi o...
Apolo foi.
Foi não. Foi o...
Marco
Williams. Marco, eu falo.
Não, foi não.
Foi não? Tá, acabou. Não, quem é eu?
Ponte Espiões. Ponte Espiões.
Quem?
Ponte dos Espiões.
Enfim. Morreu, Oscar, morreu. Para, vamos falar. Agora sim, vamos falar disso. Me revolta.
Pior, já tinha separado a música aqui já, pô.
Tá. Que merda.
Mas quem foi o ator que ganhou?
Mark Rylance.
Qual é?
Ponte Pion.
Famoso quem?
Enfim. Cabe um elogio. A gente falou, né? Celso falou rapidamente ali no início. O Sport foi melhor tecnicamente. É melhor tecnicamente. Foi melhor fisicamente e taticamente. Por que taticamente? Porque Falcão conseguiu organizar a casa com as ausências. E onde é que você vê como é que ele joga sem o homem de área? Lênis vai para a esquerda. Por que Lênis vai para a esquerda? Porque ao invés de levar para a linha de fundo e cruzar,
ele corta
para o meio, que é a jogada do primeiro gol.
Exatamente.
Que é a jogada do primeiro gol.
Do segundo também, né?
E do segundo também. E da grande bola que ele deu para Luiz Antônio, que para mim foi uma jogada mais impressionante do que saiu do segundo gol. Né? Que
jogada.
É uma grande jogada. Então, Falcão, ele hoje, ele tem o mérito de ter montado o Sport focado nas deficiências e muito móvel, que era uma coisa que a gente reclamava de Eduardo Batista.
Era, né? Grande crítica.
Era
grande,
eu
falei, o Sport, o Falcão agora, ele foi o grande legado, eu diria, dessa vitória do Sport. Foi assim, mas quando a gente precisar jogar sem Túlio, a gente joga sem Túlio.
É.
Quando, veja, Falcão gosta de Túlio. Falcão gosta de jogar com
no estilo Túlio.
Gosta, exatamente. Mas, quando não for possível, o Sport não vai. Não é fim do mundo do Sport, não vai ficar feito uma barata tonta, não. O Sport sabe jogar também. Sabe
botar a bola no chão e botar a bola
foi,
pra girar.
Foi o que fez isso. Foi contra o Náutico. Então, assim, mais do que a atuação. Mais do que eu já falei aqui, mais do que o Sport e tal, foi essa forma nova do Sport jogar e ganhar o jogo. E também, possível também, é. Lênis, Lênis que vai ganhando aos poucos, ele vai ganhando. A gente tem que lembrar que é um cara colombiano, é um jogador novo, que está no país novo, então tem toda a questão da adaptação ao Brasil, ao futebol brasileiro, a tudo. É um cara estrangeiro, pô. Novo. E ele, aos poucos, ele vai ganhando confiança. Ele foi bem contra o Santa, ele foi bem contra o Náutico, ele foi o melhor jogador no clássico contra o Náutico, foi muito bem contra o Santa. Então, assim, um dos melhores contra o Santa em dois clássicos, que são jogos que a gente costuma dizer que marcam.
Porque o Sport fez, ele fez um. Deu assistência para dois e só não participou nenhum deles.
Exatamente. O que a gente costuma dizer que clássicos são os jogos que marcam.
De Mello, né?
O Lênis está se sobressaindo, ele está ganhando confiança. Então, assim, tem um Lênis com. Isso que a gente falou para Everton Felipe, que ele confia em si. Pô, se tem um Lênis confiando no futebol, ele está dizendo, pô, tá dando certo. Isso é muito importante para ele e automaticamente é muito importante para o grupo. Então, assim, fica. Para o esporte, fica. Eu diria que esses dois pontos, porque a defesa forte já é uma coisa.
A defesa foi o que a gente espera que ela seja. Hoje, Matheus Ferraz foi bem e não falhou. Ele vinha.
Serginho é outro que está ganhando confiança. Tá confiança então, Lênis e Serginho, que são peças novas que não estavam no Sport ano passado, estão se encaixando no time, estão ganhando confiança.
A partida que Serginho fez foi acima das que o Wendel fazia.
Foi.
É importante. Eu sou um crítico de Serginho, critiquei a contratação, mas é importante reconhecer.
Acho que tá.
Se ele conseguir jogar. Na já... Série A, no nível que jogou, pelo menos essas duas últimas partidas.
E o crescimento do Sport,
eu acho em nenhum momento teve uma
necessidade. Eu acho que já é suficiente, pra gente cravar como o João cravou. Que hoje, Serginho, eu já não aponto mais como um erro, como eu já cheguei a fazer.
A contratação. A
contratação.
Só sempre também positivo já.
Né? Hoje eu já acho já que tá acertou. Viu uma coisa,
potencial. O Wendel não teve uma intensidade dessa em nenhum momento. Sem querer criticar o Wendel, que eu acho que o Wendel foi bem.
A gente defendeu, por exemplo, a permanência dele.
E uma coisa que a gente, fazendo um paralelo com o Náutico, a gente falou, o Fred falou que o Náutico chegou no ponto de estágio de evolução e não sai mais dali, né? Você não vê uma evolução do Náutico. Você não vê, o Náutico está estagnado. O Sport vem tendo uma evolução gradativa. O que é a melhor forma de evolução. Não é aquela evolução que dá aquele pique. E depois você nunca mais alcança aquele futebol que você demonstrou lá atrás. O Sport vem. Paulo, a gente tem que lembrar que é a sexta partida invicta do Sport. Dessas seis, o Sport ganhou cinco, empatou uma, com o River, com o time praticamente reserva. Então, assim, é um time. Você tira aquele jogo do River, como a gente já fez aqui no jogo no podcast passado. Pega esse jogo do River e exclui, porque é um jogo à parte. E vamos colocar o do Náutico. Foram vitórias contra o Central. Valeu pelo resultado, porque o Sport não jogou nada. Depois venceu
Botafogo
da Paraíba, com um segundo tempo bom, com uma outra forma de jogar, que é outro mérito do Falcão, com o Sérgio recuado, já é uma terceira forma de jogar. Depois venceu Fortaleza, com futebol já mais seguro. Venceu o Santa, com dois terços do jogo melhor, só depois o Santa foi melhor até os 25, depois o Sport foi melhor. E venceu o Náutico,
o jogo todo
jogando melhor. Todo melhor. Então, assim, você vai vendo que o crescimento do Sport é um crescimento. É uma evolução gradativa.
E variando.
Concreta, né?
E variando, né?
Que é do ponto ali de onde parei. Eduardo, ele é... tem semente, a semente que Eduardo plantou aí, tá aí.
Ainda rende fruto,
abate, né? Os times, mas a mobilidade com que o Sport tem hoje, de variação, só aqui que nessa lista que o João falou, o Sport já jogou três zagueiros, implantou esse sistema com os três volantes. Hoje teve momentos do jogo, no primeiro tempo, que ele inverteu os laterais. O Sport passou alguns minutos com René na direita e Samuel Xavier na esquerda. Em parte por quê? Porque os jogadores do Náutico, foi uma hora que o Náutico, o início 0-0 do jogo.
Foi, no começo do jogo.
O Náutico estava dando um calor maior e o Náutico joga também com os jogadores fazendo facão. Exato. Então ele inverteu as pernas de marcação dos laterais para... Era muito engraçado, o Sport tomava a bola, os laterais cruzavam em campo. O Sport perdia a bola, os laterais cruzavam de novo para marcar... invertido, porque o Náutico não ia até a linha de fundo e cruzava.
Era então, pro facão, né?
O Sport totalmente se moldando ao jogo. Lênis vai pra lá, inverte, vem na direita, vem na esquerda, busca jogo. A ponto, João, de que
esse esporte titular hipotético.
É isso que eu ia falar.
Eu não sei quando exatamente, a gente vai ver.
É isso que eu ia falar. Porque o Chama com três volantes encaixou. De tal forma. Veja, com esses três volantes, são cinco vitórias seguidas. De novo, exclui o jogo com o River.
Quem não teve os três.
Quem não teve os três, exclui. Com os três volantes, são cinco vitórias seguidas. E você? Se amanhã, se no jogo contra o... Não vou ter nem quarta-feira contra o River, o quinta-feira, o jogo da Copa Brasil, da Copa do Nordeste. Vamos colocar pro próximo domingo contra o Náutico na Arena. Se Falcão tiver todo mundo à disposição, Marco Gonzalo finalmente à disposição, Túlio voltando, Gabriel à disposição, eu não sei, e eu digo mais, não é que eu não sei, eu acho que ele não faz. Ele, esse,
também acho que ele não faz.
Ele não faz.
Marques vai virar, vai começar esperando.
Vai começar esperando. Porque assim, bicho, é difícil vocês assim, vamos mudar, o time tá ganhando 5 jogos, vem 5 vitórias, como eu falei.
Os caras jogando bem.
Mostrando a evolução gradativa. Por que eu vou mudar?
Ok, exato. Quem sai? Sai Luiz Antônio. Ok,
ok.
Sai. A gente já teve esse debate na outra. É. Hoje me parece bem mais claro que sai Luiz Antônio. Porém, não sei.
Não sei. Eu não tenho argumento pra você tirar. É. Qual argumento
tá
você
bem,
vai...
Pô. Ele não tá foi, bem, ele não jogou hoje tão bem quanto o Richelli.
Porque foram...
Serginho, é. Mas... Não, foi bem interessante a partida dele.
Tu tava falando dos frutos plantados ali por Eduardo... No comando do esporte. Eu tava
na origem,
pensando,
né?
É, eu tava pensando, talvez a consciência da importância de você entender, de compreender o sistema defensivo como uma questão coletiva, né? Aquela mais pegada na marcação, né?
Implantado, veja só, o esporte tem uma vantagem muito grande, o esporte tá jogando desde 2014 da mesma forma. 2014, minha gente. É muito tempo. René, Richelli. Aí Samuel Xavier entrou muito bem.
No lugar de Patrick, que fazia aquela função.
Melhor do que Samuel Xavier, inclusive, que é um grande... Tanto que se tornou absolutamente útil ao Atlético Mineiro. Mas, enfim, o esporte tem conseguido manter uma... Nessas conversas que a gente tem, né? João e Cássio, João e Celso vieram no carro. Eu falei com o Celso logo depois que terminou, pra gente até combinar algumas coisas do programa. E o Celso falou isso assim. O esporte não lembra mais... Não é mais aquele time que...
Está na Série A.
Que subiu para a Série A. Né? O Sport tem uma carinha. Está desenvolvendo a cara do time da Série A. Inclusive em ser mais letal.
Exato.
Você pode ver que Martellotti e Dalpozo bateram muito na tecla. E é engraçado como os treinadores estão vendo o futebol dessa forma. E é muito interessante ver o futebol dessa forma. Que é aquilo que eu falei, que o Martellotti falou. Aproveitar os momentos do jogo. É saber o momentinho do jogo que define. É como o João falou, o Náutico... Às vezes é um momento, o Náutico não merecia o empate, mas talvez em um momentozinho ali.
Foi a única bola, foi um momento assim, que não merecia. Mas futebol não é merecimento.
O Sport ganhou de 1-0, não matou o jogo.
Não matou o jogo, aí achando se aquela bola de Thiago Santana, se for um atacante mais desse, um atacante melhor, podia fazer o gol ali.
A tendência do 1-1 era muito maior do que do 2-1.
Exatamente.
Se armar de
aí
novo.
O Náutico fechava, e aí era outro jogo.
Então assim, o que é que levou aquele momento? O Sport meio que tipo. Se aproximou do gol, mas não foi incisivo em fazer o segundo. O Náutico teve uma chance. Teve uma outra ali.
Podia então, assim, complicado
momentos. Esporte, segundo né? Dalpozo, o Sport foi muito bem em aproveitar os momentos.
Isso
é uma característica de que você vê até com os meninos. Porque você vai se somando isso. O Sport em 3 minutos mudou um jogo no Piauí.
É verdade.
É muito difícil que aconteça o contrário, né?
Então, pra gente fechar aqui a questão do clássico, dos clássicos... uma coisa que não está nem tão diretamente relacionada, né? Na verdade não tem nada a ver com o que a gente viu em campo, deixar bem separado, mas a gente viu um caso, está rodando aí no WhatsApp, nas redes sociais, Twitter, Facebook, a imagem de um torcedor do Náutico imitando um macaco
e fazendo
apontando para esfregar na pele, né?
Um ato de racista.
De racismo. O que é que a gente pode falar rapidamente?
Eu não vi um único torcedor do Náutico minimizar e dizer que é isso mesmo tal. Todos os outros que eu vi. Perfis
também,
de sites.
Facebook, grupo do Facebook. Então,
assim, a reação da torcida do Náutico, já, pra mim, já deixa claro o que é feito. Foi uma atitude isolada em que os torcedores do Náutico não concordaram, repudiam. Eu vi perfil do Náutico dizer assim, esse cara tem que ser preso. Assim, então, assim, a própria reação do torcedor do Náutico, vamos tratar isso como um caso bem isolado.
Assim, isolado, e não perde muito tempo nisso, assim. Falar o seguinte: o cara foi identificado, que arque com seus atos. Ele vai responder. Se alguém quiser denunciar,
é um crime na finalização. O Sport já foi ao fim do jogo, a direção do Sport já foi à delegacia.
Pronto.
Prestou uma notícia crime, né? Que
isso
chama.
Mesmo, na Polícia Civil.
Pronto, e aí fechou, e aí responda. Assim. Eu vi alguns torcedores do Náutico preocupados se aquilo pode reverter alguma punição pro Náutico, desportivamente.
Lembrando
o caso do Grêmio.
Com né?
uma pequena diferença. Né? Uma pequena diferença. No do Grêmio, o jogo foi na Arena do Grêmio, no campo do Grêmio. O Náutico tava com visitante, e assim, mais do que isso. Como o Fred falou aqui, foi uma tudo isolada. Eu não vejo como
aquela, aquela do Grêmio também teve a questão que era o estádio todo, né?
Exatamente.
Foi uma coisa totalmente diferente.
Foi uma tudo isolada. Eu não vejo como o Náutico ser punido, porque um torcedor foi imbecil.
Corre até algum risco, mas eu até torço pra que não seja. Sabe? E talvez isso seja até o fato da diretoria do Náutico adotar um, eu não vi.
Já soltou uma nota já de repúdio.
De repúdio, exatamente. Então, o Náutico não merece, sob hipótese alguma.
Você poderia.
Mas eu acho que isso aqui, essa discussão não cabe nem entrar pra aí, porque se acontecer, a gente discute. Eu opto por tratar esse caso como uma atitude isolada. Espero eu queira acreditar que mal pensada, um lapso de momento da pessoa, não acho que uma atitude horrível que merece ser condenada, mas que ele repense, que ele aprenda, não deve estar num momento muito, muito tranquilo agora.
E que fique
as redes sociais hoje em dia.
Exatamente. E que fique a lição.
Não faça.
Né? Não faça assim. E que você. Exatamente. Hoje, meu amigo, com rede social, com tudo. O que você fizer, pense 5.000 vezes antes de fazer qualquer coisa assim, porque você está sendo visto. Alguém. Todo mundo tem um celular. Se você fizer merda, alguém vai filmar e aí joga na rede, meu amigo.
E é claro que ele não fez aquilo naquele momento, só naquele instante que foi filmado. Ele já. Se o torcedor do Sport que filmou já estava nele, porque ele já estava fazendo
isso, fazendo,
o torcedor ligou o celular.
Provavelmente já estava fazendo. Ele não pegou da surpresa,
assim.
Não.
Então, assim, é bem. Porra, pense 1.000 vezes. Não faça, não tem menor
não razão para fazer, né?
Isso é uma babaquice absoluta, isso é algo que... É o que eu tô dizendo, eu quero acreditar que esse cara que fez isso se deixou levar por rivalidade, por coisa, e foi um...
A gente quer crer que ele não é um babaca que, na vida real,
na vida, né? Que seja aquela coisa de que você entra no estádio e às vezes...
Foi uma babaquice temporária.
Você às vezes perde um pouquinho o senso, né, de... Todo mundo se transforma um pouco, né, fica um pouco mais selvagem...
Bom, eu só espero que ele não seja sócio do Náutico, porque o Náutico já prometeu aqui que ele vai ser suspenso do quadro social e proibido de entrar no estádio.
O Náutico fazer parte dele, não.
Todo mundo, tirando o cara, fez corretamente a sua parte. E a polícia, que aconteceu há alguns...
Alguns mestres da polícia, isso é o que mais impressionou quando eu vi o vídeo. Na hora, o cara afirma, aparece policial, viu aquilo ali, não fez nada, é brincadeira, né?
Senhores, para falar também de Pernambucano, tivemos no Lacerdão, no belíssimo gramado Lacerdão, Central 0, Santa Cruz 1, gol de Keno. O Santa, eu consegui acompanhar parte desse jogo, principalmente no segundo tempo, e eu pude ver que o Santa teve alguma dificuldade para jogar contra o Central. Não é fácil, acho que todo time tem dificuldade de criar um jogo que faça muito sentido ali no gramado do Lacerdão, que de fato é muito duro. A gente vê como a bola pula, apesar de o gramado não estar dos piores, né?
visualmente
pelo menos
dentro...
Você vê que a bola pula, você vê que os caras apanham pra dominar a bola mesmo.
Primeiro do River,
isso, do River. Exatamente, mas o Santa conseguiu vencer o Central por 1-0. Voltou a ocupar uma vaga no G4, não que isso seja muito preocupante, já uma vez que...
Não é provisória, se você olhar no detalhe matemático, não é provisória. Acontece que acontecer nessa segunda noite, no jogo entre América e Salgueiro, o Santa será o quarto colocado.
Rafa, o que é que você viu dessa partida?
Vi um time que soube controlar um pouco mais a bola, apesar de ter essa dificuldade, que às vezes você achava muito que ia usar...
Voltou pro sistema original, né?
Sistema original. Parece que o Martellotti finalmente ouviu não só o podcast, mas todo mundo. Sacou o Dani Moraes do time e manteve o Leonardo, que tinha estreado na quarta-feira passada. E também promoveu a estreia de Leandrinho, no lugar de João Paulo.
E na cabeça de área, duas pelotas da casa, Lucas
e Marcílio.
E Marcílio, que quando eu vi a escalação, me preocupou. Ele assim, meu amigo.
Lucas machucou o tornozelo, né?
Saiu machucado. Mas aí foi o Lucas Ramon, lateral direito, que entrou no lugar de Vitor também, que foi outra mudança na defesa. Além do que a Alan Vieira também voltou de lesão. Enfim.
Também tornozelo, né?
É.
Por sinal.
E,
mas assim, que entrada violenta em Lucas, pô.
Demais, achei demais mesmo.
Era lance pra expulsão, na verdade. Eu acho que aquele lance que não tomou nem amarelo, o jogador do central.
É, mas eu tô achando que o juiz tava. Eu acho que
foi Emerson Sobral, né?
Aí tu me pega, Vicenço. Mas eu acho que ele tava um pouco longe do lance. Não deu pra marcar com
mas pressão, voltando pra atuação do Santa.
Mas o Santa só domina mais a bola. Não ficou aquele negócio de chutão, ficou o lançamento. Agora você via, não tinha João Paulo. Não, Daniel Costa ficou muito por onde? Pelas pontas.
Nossa, o central é muito ruim, né?
Como?
O central é muito ruim.
Ponto.
Não, meu outro, zero ponto, pô. Assim eu não vi o jogo, né?
Ponto, não.
Não, zero.
Zero ponto.
Assim eu não
conto. Agora eu tô perguntando
aí
a
Santa Cruz, não, mas só lembrando.
Ah, já teve chance. O central apertou tudo que
não. Antes e depois, né?
É.
Eu não vi, não, mas como eu. Nessa dia domingo, quando eu tô plantando, eu tenho que ler todas as páginas do jornal. Eu li toda a matéria.
A principal tudo. Foi com o atacante índio que entrou no segundo tempo. Livre.
Segundo pau, né?
Cabeceou na irmã Thiago.
Livre. Mesmo. Cabeceou na pequena área. Tinha acabado de entrar, cabeceou na mão de Thiago, né?
Eu acho que dessa partida eu não vi o jogo. Não tem como fazer a análise do que está em campo. Vi a entrevista do Martellotti, e tiro dela o que. Eu acho que também é fundamental, que é aquela nossa história de pagar contas de água, de luz. Se não pagou a de luz contra
o
Juazeirense,
né?
Pagou, fez o que precisava nesse momento, evitou uma crise. Imagina um empate.
Não,
imagina, exatamente. Nesse momento a gente tá aqui, a gente já estaria discutindo antes, pra começar.
É, teria tido muito mais
tempo.
Porque assim, a vitória do Santa Cruz lá em Caruaru.
Do jeito que foi, sem mostrar um. É. Por 1-0, sofrido, amarrado.
Mas é como nesse momento, mais do que mostrar futebol, o
Santa Cruz precisa de ponto.
Precisa de ponto. Pra conseguir mostrar futebol. Você tem que ter o mínimo de tranquilidade pra trabalhar.
Veja só, eu vi uma conversa entre torcedores do Santa Cruz após o jogo do Juazeirense aqui na redação, dizendo o seguinte. Marcelo disse, não, pô, não tem perigo nenhum. Martellotti não vai cair, não tem perigo nenhum. Se perder de central, quer dizer que não cai? Eu disse, olha, eu acho que não cai. Mas assim, dois perguntam, já são quatro, já são seis. Então assim, o Santa precisava de ponto pra trazer um mínimo de tranquilidade.
Assim, o importante desse jogo da quarta-feira contra o Juazeirense, porque esse sim, se a gente falou que contra o Central o Santa Cruz precisava mais de ponto do que jogar bonito, esse, meu amigo,
só
esse,
ponto.
Só ponto, assim, se vier com o futebol melhor, ótimo, mas é ponto. Esse o Santa Cruz jogou a primeira, digamos assim, final, porque assim, qual o principal objetivo do Santa Cruz na temporada, no primeiro semestre? Copa do Nordeste. Se você perder ponto para o Juazeirense, esse principal objetivo da temporada começa a ficar
bem ameaçado.
Então assim, é jogo para ganhar ponto, é jogo para. Depois se discute se o Santa Cruz jogou bem ou não. Mas é jogo para o Santa Cruz ganhar ponto.
Outro ponto da entrevista de Marcelo que me chamou a atenção foi a consciência da fase complicada e a consciência de que não vai sair da noite para o dia. Ele chegou a falar isso. Ele falou, eu não imaginava que o time ia chegar aqui em Caruaru e ia soltar o que não está... Ia jogar o que não está jogando. Ia se soltar e ia dar tudo certo. Ele meio que está começando a um processo de reconstrução. Sabe? É aquela história que a gente falou. O plano A do Santa Cruz de 2016 não deu certo.
Não deu certo, né?
O Santa fez o sétimo.
Manter a base.
Jogo, o Santa fez o sétimo.
Agora foi.
Né? Oitavo.
Sétimo, não, oitavo.
Oitavo jogo nesse domingo. E não há. Nenhum deles é uma ponte. 2015. Contra o Bahia, ainda alguns torcedores do Santa quiseram valorizar, supervalorizar aquele resultado, mas perdeu.
Ter
perdido 2-0.
Perdeu. O começo do jogo com o Sport, a mesma coisa.
Exatamente, perdeu. Então, assim, não há uma ponte. A ponte quebrou. A estrutura tática. Martellotti já experimentou uma outra, já voltou atrás, já não tem mais os dois volantes, tendo o João Paulo como volante. Então, assim, é uma fase de reconstrução. E agora é lento. É o que ele falou. Agora, cada pequeno.
É passo a passo, né?
Cada pequeno avanço, ele vai valorizar. Ele saiu da entrevista dizendo que gostou do segundo tempo. Né? Então, assim, valorizou o segundo tempo. Ele acha que houve uma evolução no segundo tempo. Talvez partindo
do
jogo contra o Juazeirense, né? Como o Rafael falou.
É falando do Juazeirense, é a paleta de cor.
O time ficou mais com a bola.
Foi a mobilidade
mais também. Mais móvel também. A variação entre os lados, né?
E nessa variação, destacaria a participação de Lelê, vejam só.
Eu nunca entendi, sinceramente, por que o torcedor Santa Cruz, em 2015, questionava tanto Luizinho e Lelê. Nós são jogadores que faziam a função.
É o tipo de jogador.
Na Série B.
É o jogador que o Santa precisa ter. É o jogador que todo time precisa ter. Aquele cara que vai pegar a bola na sua intermediária e vai levar a bola para a intermediária
Azevedo, do adversário. Pô.
Felipe Azevedo. Lelê fez bem isso. É um jogador que tem velocidade.
Azevedismo.
Azevedismo.
Luizinho e Lelê são azevedistas.
Então pronto. O Luizinho era o Azevedo do Santa Cruz.
Era.
É, mas.
Era. Luizinho, na verdade, Azevedo. Era.
Como?
Hoje é Lelê.
Luizinho virou o Azevedo do Bahia.
Pronto.
Tá fazendo o brocador artilheiro.
Não vou nem adjetivar aqui pra não ter.
Mas talvez. E aí, vamos. Talvez ambos não tenham futebol pra Série A. Lelê em xeque pra
Série A. Não, Lelê, eu sou um crítico do Lelê.
É.
Mas Lelê, mas, no fim das contas, vem jogando bem.
É isso que eu tô dizendo. Momento. Agora,
não,
falando.
Não foi seu termo, não. Vem jogando bem. Você vai falar a mesma coisa. Qual o critério para tirar a Lelê?
Não, hoje não sai.
Não sai.
Mas é aquela história do carimbo que a gente falou do Sport. O Santa subiu para a Série A.
Mas tá com carimbo da Série B.
Não é nenhuma, nem de perto, um time de Série A. Nem de perto. Tem nada de um time de Série A. Nada, nada, tem. Nada.
É 20º lugar da Série A. Fácil desse jeito.
Assim, não tem nada. Vai ter que ter outros times que estão mal também. O Curitiba tá muito mal. Enfim.
Um problema de salário também, inclusive.
Mas o Santa vai ter que se encorpar. E é o que ele falou antes. Marcelo está recomeçando o trabalho. Vai ter que gastar talvez um pouquinho mais do que tinha. Trouxe um zagueiro
vai,
novo.
Vai ter que contratar mais. Com certeza você não vai contratar mais porque está esperando.
Algo que eu poderia ter falado na história do Náutico quando falou da atuação de Eli Carlos. É uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de analisar volante em par. Né? Porque aquilo que eu falei de Wellington César. O Wellington César talvez seja um volante útil para a Série A. Se do lado dele tiver um cara experiente, um grande volante, um cara intenso, como o Rodrigo Souza, faz Eli Carlos render um pouco melhor. Um cara intenso. Aí você tira Rodrigo Souza, como foi no clássico, Eli Carlos cedeu. Então o Wellington César, ele é a sustentação dos volantes do Santa Cruz. Tá errado, né? Não pode ser.
Você tem que ter um cara mais experiente ali,
tem
mas.
Tem que achar o Santa
Cruz. Mas lugar,
o Santa Cruz já deixou claro que vai mercado, contratar, né? Então, assim. O cenário de Santa Cruz é esse, né? A gente, na quinta-feira.
Agora, o jogo quarta-feira
é. O jogo quarta-feira é fundamental.
Fundamental.
A gente grava podcast pós-jogo do Juazeirense. É um jogo que todo mundo vai ver. Tem essa vantagem, né? Porque é o jogo isolado na quarta-feira. O Sport joga na quinta, Salgueiro contra... na quinta.
Também.
A rodada fecha na horas, quinta, né? Então vai ser uma rodada, vai ser um podcast interessante. E se a gente não tomar nenhum bolo.
É verdade.
A gente tem o presidente
do Santa, por isso que
é. Santa Cruz, que a gente pode explorar
bem mais
o tempo do Santa Cruz e tirar até algumas dessas dúvidas. E a gente reencontra o presidente depois de. Certo. Mais de um ano,
mais
né?
Mais de um ano.
É verdade, mais de um ano.
A gente fez com ele
na entrevista.
Eu acho que ele ia subir.
Agora a gente foi na casa dele. Jantar, o vento vem aqui amanhã, tem que pelo menos comprar uma aguinha mineral de garrafinha, né?
Coxinha, boa sua mensagem, jovem, relaxa.
É, né? Vamos
comprar os coxinhas.
Melhorar a vida. Tu tá rodando aí a mão, tá acabando, né?
Só uma coisa. Lucas Ramon ser machucado. Quem foi pro lugar dele? Ninguém lembra, não?
Não.
Melhor lateral.
Vitor Senna.
Tava puxando aqui na memória, lembrei.
Cuidado pra começar a jogar.
Ganhando de Cicinho. É bom lembrar.
Não pra não começar a jogar.
Pra gente fechar aqui o programa, queria só comentar aqui rapidamente do retorno do Aranha, Anderson Silva.
Achei foi bom.
UFC Fight Night.
Achei foi bom pra ela.
Aqui é terreno inimigo, né?
Achei foi bom.
De quem?
Inimigo tirando o teu da turma.
Se for o meu inimigo em relação a Anderson Silva,
eu gostei. Eu não vi a luta.
Eu também não vi, não.
Eu nunca
vi
a Twitter,
eu nunca fui grande fã de Anderson Silva. Mas vou fazer meu comentário breve aqui pra gente poder encerrar o programa. Anderson voltando aí, um atleta com 40 anos de idade e que tá vivendo aquela fase delicada de tentar entendeu o que fazer no fim da carreira.
Pode aposentar, pode aposentar.
O ponto final ficou algumas lutas atrás.
É, tem essa dúvida. Tem essa dúvida. Por quê? Por exemplo, contra Michael Bisping, a impressão que eu fiquei é que quando o Anderson se dispôs a lutar, ele mostrou como ele é muito melhor que Michael Bisping.
Mas era um adversário fraco para ele.
É um adversário para o momento. No nível para o momento. E é por isso que eu estou falando. O X da encruzilhada em que Anderson Silva se encontra no momento. É a fase da carreira que ele está agora. Por quê? Ele vai pensar em quê? Com essa derrota para Michael Bisping, que é um adversário de segundo escalão da categoria dos médios, fica muito mais longe para ele a disputa de um cinturão. A disputa do cinturão passaria agora por uma conjectura onde Vitor Belfort vencesse o campeão, seja lá quem for. Se ele vencer Jacaré, se ele vencer Jacaré, que é a luta confirmada para Curitiba, e Luke Rockhold.
Quem enfrenta Jacaré?
Belfort. Se Belfort vencer Jacaré e Rockhold continuar sendo campeão, Rockhold, Belfort foi o último adversário a vencer Rockhold. Então, faria sentido, eventualmente, Rockhold lutar contra Belfort se ele vencesse Jacaré. Porque Jacaré e Belfort estão disputando ali.
Dá pra parar, não, Belfort também?
Como é?
Dá pra parar também junto com
ele. Tá lutando bem ainda.
Eu ganho os dois.
Aí o que é que acontece? Então, é justamente isso. Nesse cenário, a gente pode vislumbrar Anderson Silva voltando a lutar por um cinturão. Por conta do histórico dele contra Vitor Belfort.
Para.
Olha só, vai ser quase todo duro
e Holyfield.
Holyfield, um Belfort e Anderson.
Não diria que é isso, não.
Exagerado. Isso tem gente ouvindo que gosta de UFC. Que doida, porque eu fui dizer.
Entretenimento.
Só
deixar claro.
Meu Deus, né? Tu me esqueceu.
Seja claro, momento entretenimento, né?
Entretenimento. Aí eu falei isso aí.
Totalmente.
Como é que comparar isso antes, meu irmão? Entretenimento.
Só pra tu me
licor. Celso tá brincando de marcar a luta.
É.
Ele não pode ser se jogar, marca a luta ali, aí traz.
E aí
Justin Bieber pra ver se faz uma brincadeira. É assim. Justin Bieber. Vai ser assim, pô.
De Anderson Silva, dessa luta, o que é que a gente pode pensar? Não sei o que é que dá pra gente pensar de Anderson pra futuro próximo. Porque ou ele vai pra super luta, lutar contra um, sei lá, Dan Henderson, que perdeu, sei lá, 4 das últimas 5 lutas dele.
Parar.
Fazer super. Porque se ele for. Ou ele vai lutar com um lutador.
Comentarista. Fraco,
ou ele vai lutar com um lutador.
Vai pra Hollywood, eu não quero ir pra Hollywood, pô.
Deixa eu só concluir o raciocínio.
Eu não tô fazendo exceção pra essa mesa aqui.
Eu?
Exatamente.
Velho, acho que tem que respeitar.
Vai.
Tô tentando. Ou ele vai pegar atleta que é muito abaixo do que ele merece lutar. Que é um atleta muito abaixo.
Não vejo
muito
que baixo, seja a saída.
Não vejo a saída. Ou ele vai fazer super luta, mas tem pouco cara. Mas tem pouco cara pra ele fazer isso. Né? Ou ele vai parar.
Comentarista.
Ou
já
vai parar. Ele tem que parar. Eu acho que é uma possibilidade.
Ele poderia ter parado já. Né? Não parou. A última luta que ele perdeu antes dessa foi ridícula.
A que ele perdeu quebrando a perna.
Não, a que ele perdeu. Não, quebrando a perna ele não tem
como. Aí depois ele voltou e venceu. Ele antes só vem de 5 derrotas. Ele vem. Perdeu pra. O Weidman brincando.
Duas vezes.
Depois perdeu pra Weidman, quebrou a perna. É. Depois foi o doping. Depois foi essa. Essa. Ele não conseguiu nem ser técnico do TUF. Porque ele saiu também. Foram 5 derrotas, amigo.
Mas aí.
5 derrotas.
Mas
ele só foi derrotas,
né, meu amigo?
Bolo.
Mas não foi derrota, ele foi no contra.
A frase mais correta foi essa. Veio falar de corrupção um cara com um passado de doping. Um passado recente de doping nas costas. Então, assim.
Amigo, 5 derrotas. Derrubou qualquer treinador.
São 5 derrotas, João.
Não,
tô botando
bolo aí. Mas olha só. Não dá mais pra Anderson. Moralmente não dá mais. Ele não tem mais a simpatia do
público. Não tem mais o que ganhar, pô.
Ele faz tempo, ele nunca teve muita simpatia do público.
Mas ele tinha simpatia do público que não gosta do UFC.
Pronto.
Do grande público, da Globo, Galvão, blá blá blá.
Pode ser.
Não tem ninguém. Vê só. Não tem mais o interesse nele. Eu vi mais gente torcendo contra do que a favor. Aí ele vai. Veja só. Eu falei brincando, Belucci, sem nenhum nexo. Sem nenhum nexo. Mas o que é Belucci? Belucci é o brasileiro que a turma já começa a torcer, já começa a... Prefere que ele perca
para o que vale. Piada,
que é com o Barrichello. Certo? Anderson é muito mais vencedor na modalidade dele do que esses dois. Muito mais vencedor na modalidade dele.
Anderson é considerado por muita gente
Sim,
o melhor lutador de todos os tempos.
Veja
Veja onde ele está.
Concordo.
Se ele voltar para lutar daqui a 6 meses, outra luta.
Na perna do.
Parte do público que gosta de ver o esportista na lona, literalmente nesse caso, parte do público vai ligar a televisão para ver mais um fracasso, para torcer
pro
pé quando ele estiver brincando levar um murro.
Qual é o lutador mais velho do UFC? Chegou até que idade?
Acho que o Randy Couture lutou até os 43, 44. Tem Henderson. De Henderson acho que tem 43.
Então se Anderson tivesse parado na lesão, era uma imagem. Hoje, já, se ele começar a lutar contra isso, talvez piore. Porque já fez uma mistura de discurso político. Já irritou muita gente.
Eu até compreendo o que ele falou ali. A irritação de Anderson ali é, vamos dizer, pelo menos compreensível. Deixa eu expor. Se eu for contar a contagem de ponto, acho que ele perdeu a luta. Por ponto ele perdeu. Eu acho que Michael Bisping ganhou o primeiro, o segundo e talvez o quarto, e ele tenha ganho o terceiro e o quinto, vencido o terceiro de virada. Porém, naquele lance que está todo mundo reclamando dele, vamos falar da parte técnica da luta. Já fiz um terceiro round, ele vinha perdendo o round, na minha opinião. Anderson Silva chega ali no finalzinho, numa troca de golpes, no clinch, cai o protetor bucal de Michael Bisping, mas a orientação é, o árbitro não interrompe imediatamente. Que você está no meio da trocação, o protetor bucal caiu, abraço. Abraço, o árbitro vai pegar...
Né?
O árbitro vai pegar e quando tiver a oportunidade vai entregar. Michael Bisping ficou apontando. Anderson Silva não tem nada a ver com isso. O árbitro não parou, ele continuou lutando. Foi pro clinch e sim, ele nocauteia Michael Bisping instantes antes do gongo suar. Talvez um segundo antes do gongo suar. Mas foi antes. Acabou a luta.
Certo, César. Mas aí ele falou de corrupção. O que eu tô falando? Ele criticasse o UFC. Ele tem que jogar pro Brasil.
Assim,
olha que todo mundo conhece aqui.
Não, ali ele viajou.
Quem me acompanha. Não, veja só. Quem me acompanha sabe que eu votei em Aécio. Sabe que eu sou contra. Tal, mas assim. Não tem que ficar fazendo demagogia.
Isso
que
ele fez é demagogia barata.
Exatamente. Eu fiquei
mais desfoco.
Eu fiquei mais decepcionado com essa babaquice que ele falou no final do que com a luta em si.
Exatamente.
A luta eu acho que não foi decepcionante.
Foi não. A decepção foi o que ele falou no final.
Acho que Anderson tem que encontrar uma saída para um fim digno. Melhor do que lutinhas, talvez seja tentar uma super luta dessa, ganhar e anunciar a aposentadoria.
Eu acho também. Eu vejo essa contra como uma grande saída dele.
Esquece cinturão. Não tem.
Não tem mais. Acho que ficou claro também que o reflexo que fez dele ser considerado por muitos o maior de todos os tempos foi
ele
embora.
Ele tem que. A estratégia de carreira dele já desvirtuou. Já está no caminho errado. Ele perdeu espaço. A modalidade enfraqueceu. Tá voltando pro nicho. Então,
com mais gente, né? Saiu do nicho. Conquistou fiéis e tá voltando pro nicho.
Se ele ganhar, a gente não tava nem falando aqui. Possivelmente. Ou muito rápido. A repercussão. É o que eu tô dizendo.
Talvez.
Ele tá começando a ir pro pior caminho. Que é o caminho das pessoas.
De destruir a própria imagem.
Da própria imagem. Então, assim. Encontrar uma saída. Porque vê Guga, né? Vê Guga. A gente no Brasil, Guga é um monstro do esporte brasileiro, três Roland Garros, a gente no Brasil trata Guga como se Guga fosse um Djokovic.
É verdade.
Guga é muito menor que um Djokovic. Mas o quê? Uma lesão, parou muito cedo, tal. Só existe a imagem boa.
É verdade.
Né? Não existe isso.
Aquele negócio, algumas coisas que você deu aí só expõe o que... A gente já sabe do brasileiro. O brasileiro não gosta de esporte, gosta de quem vence.
A maioria.
A maioria, sim. Infelizmente. Mas pra mim é uma verdade quase absoluta.
Veja só, Rafa, eu não sei se é a maioria, não. Às vezes é meio fácil a gente dizer a maioria, mas às vezes é só o que grita mais.
É quem faz barulho, pelo menos.
Às vezes é muito quem faz barulho. Porque é o que eu tô dizendo, você vai pra um torneio de tênis.
Vai ter a galera fiel lá, lotada.
Ninguém.
Mas não é a maioria.
Certo,
não,
vamos lá.
Ninguém vai torcer contra a Belucha ali, né?
Ali dentro, o cara se aplaudiu. Vai num jogo médio e se é aplaudido. Dentro do pessoal do UFC, o respeito a Anderson é muito maior do que eu ficar fazendo gracinha.
É por isso que eu tô...
Porque valoriza.
Por isso que eu tomo mais cuidado. Apesar de eu não gostar de Anderson como lutador, apesar de eu não gostar dele como lutador, tem que admirar. Apesar de eu não gostar da postura dele, até pro esporte, até pra modalidade MMA, Eu respeito o que ele fez. É inquestionável o que ele fez.
O cara que gosta de Fórmula 1, que acompanha a Fórmula 1, sabe que Barrichello não é...
Não é qualquer um.
Não é um lixo de
piloto. Não é.
Até porque pra estar ali...
Meota.
Sim. Meota. O esporte, João, é feito de meiotas.
O Rubinho é meiota. Beleza, vamos concordar que ele é meiota. Meiota. Agora, ele é tratado como o que no Brasil?
Como merda.
Como lixo.
É.
Como o pior piloto da história da
Fórmula 1. Não é o pior piloto, mas não dá pra
defender. Mas ele é tratado
assim. Mas Barrichello é um indefensável, pô.
É.
Barrichello é o único... Veja. Eu tava quieto aqui porque eu tô me divertindo com o Twitter de Yoshi aqui. A gente só não pode chamar Glória Pires pra cá. E aí, Glória, como é que foi o jogo? Não vi. Ela não viu nenhum filme do Yoshi, que ela tá comentando o Yoshi, eu não vi nenhum filme. Mas assim, sobre o Barrichello, não dá pra defender. Bicho, ele teve. O ano que ele, tudo bem, Ferrari como escudo de Schumacher. Ok, eu entendo. Schumacher, você não tem como. Beleza, ok. Aí o ano que ele foi, o único ano que ele foi pra a equipe...
Esqueci. Brown
GP.
Ele podia ter que ser campeão do mundo.
Pelo amor de Deus. Ele não foi nem segundo, ele foi terceiro.
Ele é meiota.
Pelo amor de Deus.
Ele é bonzinho. Ele ganhou corrida.
É verdade.
Ele ganhou corrida.
Ganhar corrida é difícil na Fórmula 1.
Pense que Fórmula 1 é uma categoria do automobilismo que quando o cara começa no carro, tá sonhando com ela.
É verdade.
Tá entendendo? E aí o cara tem que pensar, pô, Belucci é um merda. É 35 do mundo. Só tem 34 ser humano no mundo com a raquete.
Melhor que ele.
Isso é uma loucura, pô.
É, tem um exemplo pra mim clássico que é a de Cielo. Aí ganhou Londres, não sei o que, depois veio Mundial. Prata. É, toma, decepção. Meu irmão, é um tiro de 20 segundos.
Mas o bronze, da Olimpíada foi decepção. Inclusive pra ele.
Pra ele foi, João, agora não pode. E a galera fica esculhambando, pô.
Não, 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 não foi nessa pessoa, mas não. Foi. É, aí também não pode tapar pra você. Eu era redação do JC, na época era o JC na Olimpíada de Londres, quando teve a porta de Cielo, meu amigo, a redação parou. Quando ele foi bronze,
É assim, quando
a vida é assim,
é assim, sabe por quê? Desse pessoal que tava na redação, ninguém nunca pagou um centavo.
Pra ver
é isso que eu tô dizendo. Fora do nicho, é a turma que faz barulho. Eu e João tosse contra Anderson, pô.
É, pô.
A turma aqui tosse contra Belucci.
A vida é assim,
então, pô. E assim vai. Então, o brasileiro é meio filho da puta mesmo nessa...
Olimpíada, eu rei de filho da putice. Olimpíada é o rei da filho da putice.
É como o Marina. É a frase do Marina que Cássio brinca quando o Marina perdeu essa última final pro
Spectre.
Turma, não... Defendendo pra caralho Marina no fórum, não sei o que, Pernambuco, esse, não sei o que. Quando
perdeu,
o cara acerta aquele chute.
Esse
mano. Esse sinal.
É, pô.
A turma larga, é uma sacanagem. É ironia. É o que eu tô dizendo, uma coisa que eu me arrependo muito, assim, que eu falo. Eu ri em vários momentos de Alemanha e Brasil. E depois fiquei profundamente triste.
Uma coisa,
com o placar do jogo.
É o seguinte,
eu preferia que tivesse 3-0.
Só se cobra. Veja. Só se cobra de quem pode, ou já demonstrou alguma vez na vida que pode oferecer. Se você, ninguém pega no pé de, sei lá, feijão.
É.
Com feijão.
É isso mesmo, isso também é.
Você
isso...
só cobra do cara que você isso espera, que já mostrou alguma vez na vida que pode fazer.
Exatamente, se fosse, sei lá, qualquer do UFC perdendo, isso é verdade também. É uma coisa complexa que merece um podcast.
Senhores, um forte abraço a todos,
até a próxima. Vai. Sabe que eu tô triste? O rock, meu irmão, isso não existe. Aí você pode esperar.
É um merda.
Como
é que
é
o merda?
Bolo, rapaz.
Tá sendo contra.
Forte abraço a todos, até a próxima.
Valeu,
tchau, tchau.